Rápidos Cast. Agora.
Saudações, bem-vindos e bem-vindas ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com Eli, tudo isso certo, aí. Pessoal? E aí, MP?
Boa madrugada, boa tarde, boa noite, boa louça, bom banheiro pra quem for limpar o banheiro.
Boa caminhada, boa corrida, bom trabalho.
É, caminhada e corrida funcionam também. É, eu sempre fico receoso de escutar podcast assim, quando eu vou praticar esporte, achando que vai afetar alguma coisa, né? Porque não tem a batida de uma música e tal, mas não chega a afetar, não. Ajuda até a concentrar, porque você precisa encadear as palavras. A música, você já escuta, não sei você, mas eu escuto sempre as mesmas músicas, então já decorei, né? Não precisa prestar atenção na música, né? Só abstrair a batida. E quando tem o podcast, eu preciso me concentrar. Lógico, tomar cuidado para não cair, né? Tropeçar e cair, mas acabou me concentrando no que estão falando. Aí é até um exercício, porque às vezes eu viajo, assim, e aí preciso voltar ao podcast ou onde eles estavam. Tá? Não sei se acontece contigo, mas comigo às vezes eu saio um pouquinho da faixa, sabe? Aí tem que consertar.
Quando eu tô caminhando, acho que eu prefiro músicas do que... alguns podcasts em português eu até ouço, né? Agora eu tô meio, né? O tempo está dedicado a outras coisas, apesar de que eu preciso voltar a caminhar. Agora, por exemplo, podcasts em inglês, eu ainda... talvez pela falta de proficiência no inglês... o fato de eu estar caminhando e prestando atenção ali, né, no processo, ou às vezes me distraindo com algumas coisas, me atrapalham às vezes na concentração de estar escutando algo em inglês. Então eu prefiro às vezes coisas menos físicas para conseguir ouvir. Mas às vezes até no podcast português, né, você tá ali caminhando e aí... Mas acho que no podcast em geral, né, acho que não é só enquanto você tá caminhando. Acontece muito comigo, eu ouço a pessoa comenta alguma coisa, fala alguma coisa interessante, e aí eu abstraio daquilo, pego aquele negócio, coloco aquilo dentro da minha vida, começo a imaginar aquilo acontecendo dentro da minha vida, e aí quando eu volto, já passou 10 minutos, já mudou de assunto, já foi pra outra coisa.
Eu tenho um problema com carta de Magic. Às vezes a pessoa descreve o que a carta faz, mas assim que ela terminou de descrever, eu esqueci. Tipo, isso é um planalto. Assim que terminou de descrever, eu esqueci o que faz a primeira habilidade. E aí a pessoa fica 5 minutos falando do planinato e eu não consigo acompanhar a conversa porque eu esqueci do que faz. Fico tentando lembrar e deixo de prestar atenção no que o planinato faz.
Eu tô pensando no deck que aquela carta vai jogar e aí eu já até esqueci o que ela faz também. Às vezes acontece.
É um problema, né, sem a parte visual. Mas a gente faz o que pode, tem as limitações da mídia aí.
Sim, mas acho que aí é meio que de todo mundo, né? Mas é aquela questão, né? Talvez você teria... algum momento no seu dia para ficar parado vendo aquela carta enquanto você ouve alguém comentar? Talvez não, né? Então, querendo ou não, é melhor perder ali 20, 30% da forma do conteúdo do que 100%, né?
Não. É verdade, não tinha pensado nisso ali. Aliás, quando a gente lê artigo também, ou vê vídeo, acontece a mesma coisa, né? Sim, dificilmente sim. Você vai absorver 100%. Tem que estar muito interessado e muito... o ambiente tem que estar bem controlado para você absorver tudo.
Eu acho que artigo, às vezes, até quando a gente foi entrar num outro artigo aí, eu acho que nem sempre você consegue entender o que a pessoa pensa sobre determinado assunto. Não é que ela tenha o esqueleto ali, o assunto principal do artigo dela. Só que eventualmente vão aparecendo argumentos ou fatos dentro, né, da construção do texto e a pessoa não consegue dissertar sobre aquilo, né? E o público, claramente, às vezes pega pedaços disso e considera aquilo como não explorado ou uma meia-verdade, sabe? É engraçado como a construção, assim, de acordo com as mídias, vão mudando, né? E nem sempre você consegue captar tudo aquilo, né? É claro que tem pessoas que acabam, faz hate por hate, mas é engraçado como cada uma tem essa limitação, né, MP?
Nós temos uma dificuldade natural de compreensão de texto, de interpretação também, né? E até de discurso por parte de quem cria os conteúdos e os artigos e recursos, né? Argumentação por parte de quem tenta acrescentar algo, questionar algo. Falta um pouquinho de, talvez, cultura científica, porque no meio acadêmico, quando você lê um artigo, você lê de verdade. você vê cada palavra. Se você assistir uma defesa de mestrado ou doutorado, eles começam pelo título, sabe? Tem membro de banca que questiona o título, você usa essa palavra aspectos. Mas aspecto não é isso, aspecto é uma coisa geral, e o que você está abordando aqui é outra coisa. Então eles vão no detalhe do detalhe, né? Porque quando você escreve ciência, você não pode ter coisas ambíguas, né? Você não pode ter generalizações muito grandes, né? Sem, obviamente, sustentar essa posição. É, por isso que se chama uma defesa, né? Não é uma, não é simplesmente uma explicação dos seus argumentos, é uma defesa. É, e falta um pouquinho desse tipo de cultura para a gente, né? A gente não valoriza muito isso.
É, eu acho e aí, que falta já, muito no final.
É verdade. Gera várias ambiguidades, né? Tem coisas que são bruscas, né? A gente vê aí no dia a dia coisas, até nossos líderes defendendo e falando coisas absurdas, né? Mas os nossos líderes são reflexos de nós mesmos, né?
Sim, eles são sociedade. Exemplos. Eles são os exemplos de como a nossa educação é falha na base, né, MP? Eu acho que.
Conquista do povo não é. É um discurso mais, às vezes, eloquente, né? Mais você bruto, fala... não é nada mais correto, ou, né? Um pouco mais científico, um pouco mais acurado, é incrível isso. Por isso que, assim, exemplo a se seguir é Coreia, a Finlândia, Japão, sim. Alemanha, todos esses têm boas coisas para ensinar para a gente, né, que são sociedades mais evoluídas, sociedades e culturas mais evoluídas, que a gente tem muito que aprender.
Sim, e você falou de artigo científico, né, de textos científicos e tal, e aí você fica pensando, talvez isso não é algo de educação básica e realmente talvez até não seja. Mas aí você chega na faculdade e você precisa gastar o seu tempo ensinando o básico de educação, regras gramaticais para alguém. E aí como é que você vai ensinar algo sobre como escrever um artigo científico? Se você tem que gastar metade do tempo da faculdade para preparar o português e a matemática básica de uma pessoa.
Sabe? É, não é só como escrever, é como ler também. Né? Sim, Se você for em escolas tops aí... que eu já tive contato com escola de elite, e assim, aluno de ensino médio lê artigo científico e cita artigo científico, sabe?
Sim, porque não, esse seria importante, um ideal.
É importante fomentar o pensamento crítico, né? Quando você escuta, por exemplo, um político falando muito eloquentemente, né, e falando coisas que você concorda e que você gosta, você se deixa muitas vezes levar pelo discurso e deixa de analisar especificamente as coisas que ele está falando, né? E tem um problema muito grande na linguagem, né, que são essas pequenas generalizações. Tem um filósofo, cara, que falou sobre isso, o Bertrand Russell, né? Ele tinha uma teoria das descrições, né? A frase famosa dele é: "O atual rei da França é careca", né? E ele explicava que não os perigo da linguagem, como ela é estruturada, é que numa frase como essa, o atual rei da França é careca, você tem pequenas afirmações embutidas nelas, né? E o discurso político muitas vezes se usa disso, né? Quando você diz o atual rei da França é careca, você primeiro assume que existe uma coisa, que é o rei da França, e que essa coisa é careca, e que ele existe hoje, né? Então, parece óbvio isso, né? Mas sem dizer para você ele existe um rei da França, né? Eu já estou afirmando diretamente, falando de uma outra coisa. Tem vários cenários em que isso é utilizado, né? Existem até algumas armadilhas, né? Por exemplo, perguntar para você: você já parou de roubar no Magic? Ou seja, se a sua resposta é apenas sim ou não, de qualquer forma, você já se coloca no xadrez, né? Já ou estava ou ainda está roubando. Então não é bem assim, né? Tem um monte de coisinhas pequenas, assim, pra gente refletir sobre a linguagem, que eu, pelo menos, nunca fui provocado sobre isso. E eu estudei boa parte em escola particular, tive bons pais que atentaram para isso, mas foi só quando eu comecei a ler um pouco mais, entrar na faculdade, né, e ler um pouco mais sobre até filosofia da linguagem, foi abrir um pouquinho os olhos para isso. Mas acho que a grande maioria das pessoas se deixa levar por esses discursos e esquece de analisar essas pequenas generalizações, que são bem perigosas, né? Sim. E elas são perigosas tanto quando a pessoa que está discursando é aquela com quem você discorda, como aquela que você concorda, né? Principalmente aquela que você concorda. Aí o cara do meu partido é o cara da minha mão, né? Da minha esquerda ou direita, e ele está falando o que eu gosto. Então eu vou deixar de criticar, vou deixar de analisar, vou deixar de discordar. E não é assim. Mas infelizmente é o que a gente vê por aí, né?
Sim, sim. O que eu acho triste é que o acesso a esse tipo de processo que a gente imagina que deveria ser desde a base é para 1% da população, sei lá, 5% da população, sabe? É algo tão surreal às vezes, considerando a realidade no Brasil, que chega a ser triste, sabe? Imagina a gente estar analisando que os governantes utilizam-se de ferramentas que influenciam pessoas simplesmente por generalizações ou características da linguagem, porque eles sabem que a maioria das pessoas não vai conseguir entender o que tem por trás daquilo e de certa forma, ele está manipulando o seu texto para que ele atinja o objetivo que ele estabeleceu, sabe?
Muitas vezes não é premeditado, é simplesmente uma selva e o mais apto sobrevive, né? Tem uma manada aí de discursos e aquele mais preparado para dominar a população ganha. Não que tudo isso é arquitetado, né? Mas as coisas caminham assim. Mas tem um ditado antigo ali que diz que quem não lê acredita no que os outros falam. Justo. Que só o exercício da leitura já é suficiente para desenvolver boa parte do senso crítico. Você cria vocabulário, você sabe diferenciar palavras, né? Diferenciar palavras similares já é bastante, né? Já consegue, por exemplo, falar, poxa, ele quis dizer isso, mas ele usou essa outra palavra. Então, peraí, por que ele usou essa outra palavra? Será que tem algum motivo específico para isso? Esse tipo de coisa, né? Então é só ler, né? É só incentivar as pessoas a lerem.
Infelizmente, a gente está numa sociedade que cada vez mais a leitura cai em desuso, né? Infelizmente. Se a gente imaginar que boa parte... Não é só por comodidade, né? A comodidade acaba sendo um aliado bom para muitas coisas, mas eu acho que ele tem trazido mais coisas ruins do que necessariamente boas, né? A gente acaba se escorando na comodidade e esquece de que, eventualmente, o mais difícil é o que pode trazer mais aprendizado, né? Então, para que eu vou ler esse livro sendo que eu posso ter um audiolivro, sendo que eu posso ver o resumo no YouTube, sabe, daquela história, sabe? Então, essa comodidade tem trazido uma estagnação tão grande no Brasil que me assusta, sabe? E isso eu não estou falando de pessoas de 70 anos, não. É a criança que tem toda uma vida pela frente, né, de 10, 12 anos, que está ali no auge do aprendizado, né, que pelo menos eu via, né, aquela fome de querer aprender e tudo mais. E aí a pessoa quer só ver YouTube, quer ver celular, quer ver, né? Então, é triste ver o caminho que o Brasil tem seguido. O mundo inteiro, né? Eu sei que o mundo também está sendo influenciado por isso, mas eu não consigo entender como a sociedade daqueles países estão trabalhando para que isso não se torne o padrão, né? Mas aqui no Brasil a gente tem visto, né? A gente tem visto que isso tem sido cada vez mais o pregado e eu não vejo que isso mude tão rápido no futuro.
Mas tem bons exemplos também. Eu frequento bastante a biblioteca do Parque Vila Lobos aqui perto. E eu vou no parque para correr, né, para ver gente, né, no meio da pandemia, e eu entro na biblioteca às vezes para ler alguma coisa, às vezes para beber água, né, porque eles têm os copinhos e água bem gelada ali. E ali você vê coisas muito legais, cara, né? É um ambiente em que você vê, por exemplo, uma mãe com uma filha pegando um joguinho de palavras, né, e jogando um joguinho de tabuleiro de palavras e jogando com a filha. Você vê pequenos teatros acontecendo, né, e cheio de criança lendo. Você vê criança correndo atrás de gibi, de mangá para ler, né, uma biblioteca muito bem equipada, né, e tem mais gente ocupando essas áreas, assim, de leitura, de HQ e de mangá e de livro para criança, do que na sala de videogames, que também tem uma sala de videogame ali. Isso dá um calorzinho no coração, sabe? Fala, pô, tem gente que... Tem uma esperança aí, tem. E assim, você vê uma diversidade muito grande nos perfis das pessoas, né? Não tem essa diferença que é socioeconômica que a gente vê normalmente por aí. Não, lá é todo mundo, né? Qualquer que seja o background, todo mundo aproveitando o ambiente. Aí eu acho legal, acho legal.
Não, sim, é nesse momento que a gente percebe que é a esperança desse mundo aí.
É verdade. É, e o Arena, cara, o que você tem feito para cumprir as missões do Arena? Qual formato você tem jogado?
Cara, no geral eu tenho jogado muito mais draft, né? Tanto Quick Draft e agora com o Innistrad eu tô me aventurando um pouquinho nos Premier Drafts. E eventualmente quando eu tô, assim, por exemplo, eu não tenho gold para fazer um Quick Draft, e a gema estabelecida, por exemplo, as contas estão com 10 mil gemas. Eu não quero baixar de 10 mil gemas, eu quero continuar tendo essas 10 mil gemas. Então o que tem um pouquinho para cima ali, eu jogo e vou me equilibrando nesse sentido. E aí, eventualmente, eu pego ali aqueles decks pré-montados que a gente ganha para cumprir ali, para não deixar passar das três missões, né? Para não atrapalhar isso. Mas, por exemplo, as missões semanais eu tenho cumprido tranquilamente com os drafts. As diárias tá um pouco mais difícil, mas é porque eu sou, né, exagerado e quero ter um monte de conta. Mas, no geral, eu consigo cumprir ali pelo menos duas, três vitórias por dia em cada uma, né? Então,
Eu tô segurando risada aqui, porque você tá demasiadamente prolixo hoje. Uma resposta de draft funcionaria, só draft tava bom pra pergunta que eu tô brincando, tá? Mas é incrível como você complementou bastante a resposta. Eu te invejo, cara. Eu não tenho tido muita paciência pra entrar numa empreitada de draft, não. Talvez quando começar o Quick. Mas eu tô jogando muito Brawl, cara. O Brawl tá me satisfazendo, é bem satisfatório, né? Combar no Brawl, tô com do Fractio 5 cores e também como é 5 cores completa qualquer missão, né? Então tá bem tranquilo. Eu deixei de jogar Standard aí. Vou voltar a jogar se me interessar, mas o Brawl por enquanto tá bem satisfatório. Ainda bem que tem essa queue aí, né, de Brawl histórico de 100 cartas. Tomara que ela continue, que ela é ótima na minha visão para fazer essas missões diárias. É muito bom mesmo, cara.
Eu deixei salvo esse deck que você mandou, quero ver se eu consigo montar ele também.
Faz umas alterações que ele não é muito... Ele tem umas peças aí de 6 e 5 manas que não combina muito com o deck, não são desnecessárias. Mas em geral é um deck forte que inclusive vira jogo, né? O problema de jogar com Fractio 5 cores é que seus oponentes vão ser Golos ou outros Fractio 5 cores ou decks top do metagame. Mas isso eu digo problema porque assim, as vitórias não vêm fácil, né? Mas elas vêm. Você vai ganhar metade das partidas e todas as partidas vão ser satisfatórias.
Se você considerar... eu acho que o Arena é muito dessa questão do objetivo, né? O que você quer fazer, né? E eu acho que isso ajuda muito, né, em como você vai enxergar os resultados que você vai obter. Então, você sabe que... eu tenho esse deck porque eu sei que eu vou cumprir as missões. Então, beleza. Então, esse é o deck seu para cumprir missões. Eu acho que isso tem me ajudado muito a observar melhor os meus resultados e conseguir afinar a minha forma de jogar. Então, ficar menos estressado, me preocupar menos com a inevitabilidade que os jogos digitais oferecem, sabe? Eu acho que, no geral, essa minha forma de entender e traçar esses objetivos tem sido muito benéfica para mim.
Um outro benefício de jogar Brawl é que você não é ranqueado, né? Então você desiste também o tempo todo, já que você não vai ficar surtando. Perde nada, né? E aí as pessoas começam a ver como é difícil, por exemplo, criar aqueles vídeos de Commander pro YouTube, né? O Commander 1x1, porque é muito comum a pessoa desistir quando não vem aquele Sol Ring na mão, né? Ou quando você baixa o seu Sol Ring e não tem nada a perder, né? Então o pessoal desiste muito fácil. E no Brawl também, né?
O cara me liga 6, já vê uma mão ruim, já concede.
Não, no Brawl eu me ligo sempre 2 ou 3 vezes até vir uma pedra de mana ou alguma coisa para acelerar o meu Fractious no quarto turno, né? Se não vem, eu desisto e jogo de novo, né? Assim, não tô perdendo nada. Eu tenho um incentivo para querer ganhar, que é completar a missão, e o jogo me dá a ferramenta perfeita para isso. Então eu faço, né? O problema é que quando o oponente equipa a mão dele e decide jogar, eu sei que também vem pedreira por aí, né? Não vai ser fácil a partida.
Vem bomba do outro lado também,
né? Mas às vezes é sim, viu? Às vezes o oponente zica ou não vem com nada bom na mão e aí se completa bem a partida. Mas vamos lá, cara. Antes de passar de fase... o programa passado o pessoal curtiu, hein? As dicas do Migo Chegas, nossa conversa lá sobre o formato. O pessoal curtiu bastante, hein?
É, pelo menos no grupo que eu podia acompanhar de rede social, acho que o pessoal até comentou, né, que já tá virando a marca registrada, né, já tá, a gente tem conseguido combinar com ele várias vezes, né, então essa visão que ele tem, e eu acho que pra mim foi legal porque eu também tive a oportunidade de jogar um pouquinho antes de ter a conversa,
então,
eu consegui agregar mais. Eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade, por exemplo, você consegue ver e entender melhor, acho que a experiência ajuda, né, a carga do passado ajuda a interpretar algumas coisas, eu tenho menos experiência, então eu preciso estar ali vivenciando um pouquinho mais para conseguir destrinchar, né, essas nuances do formato, né? Então, para mim, foi bem válido essa oportunidade. Vamos ver se eu consigo fazer isso para todos. Acho que eu consigo agregar mais na conversa, né?
Não, legal, cara. É sempre bom ter visões diferentes quando a gente fala de um formato limitado novo. Tá todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, cada um contribui com um pouquinho. E ele lançou um vídeo de mais de uma hora lá no canal dele, que é o guia completo do draft. Eu achei legal que ele faz um guia para quem tá draftando pela primeira vez essa... qualquer coleção, sabe? Para quem não tem muita experiência com Magic também. Então ele acaba fazendo um guia mais geral. E é recente, tem 3 dias o vídeo. Tá lá no canal dele, isso eu recomendo aí a quem quiser assistir. E aí mais pro meio, do meio pro fim do vídeo, ele entra nos arquétipos, né, e comenta um pouco do que ele já viu. Como ele já draftou bastante, né, ele compartilha bastante da experiência dele. Mas ele é isso. Antes de passar de fase, a gente tem a pergunta da semana, né, o quiz da semana. Dessa vez é sobre regra, tá? E esse é difícil. Sobre regra, tem uma carta que vem à mente, que é humildade, né? Humildade te impede de baixar criaturas morfadas? Lembra dessa habilidade de morph?
Sim.
E de desmorfar criaturas viradas para baixo em jogo? Humildade impede? A resposta vem lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, Edi, seguindo a fase de combate da semana passada, que nós falamos de Pauper, você tem a segunda parte do artigo Banimento não é a solução, lá na Liga Magic, né? Que o link vai estar na descrição, inclusive. Daí um resuminho pra gente, o que você colocou de argumento novo?
Na primeira parte, né, então quis apresentar um quadro da situação, e nesse segundo eu procurei exemplificar, né, quais ferramentas a Wizards poderia ter para poder parar com esse ciclo que a gente está tendo, né? Que é, lança um set master, quebra o formato, passa algum tempo, ela faz o banimento, a gente tem um tempo de adaptação, volta no estado atual.
Você não vai falar de Pauper? Isso aí que você descreveu está acontecendo com o Modern e o Legacy.
Então, aí você imagina que num formato que não tem tantas ferramentas, o problema é ainda pior, né? Então, o que eu tentei mostrar nesse artigo é que o Wizards poderia colocar essas ferramentas no formato para que fosse possível suavizar esse processo, ou talvez até evitar, com baixo custo, né? Então, eu fiz duas apresentei aqui. Duas situações que eu acredito que são fáceis, né? Não são tão complexas e exigem pouco investimento, né? Dinheiro mesmo gasto, seja dinheiro e recursos, né, de pessoas para que isso seja feito. E eu também apresentei dentro dessa proposta, algo que seria similar a uma rotação, né? Então, por exemplo, você pegar cartas, porque pensa assim, por exemplo, caiu agora 4 edições do Standard, Trono de Eldraine, Teros Além da Morte, Ikoria e M21. Quantas das cartas dessa coleção não vão jogar lugar nenhum? Nem Cubo, nem Commander, nem qualquer formato construído.
Muitas.
80%, provavelmente.
Por aí.
Por que não aproveitar algumas dessas cartas que têm mecânicas interessantes, não só a mecânica da coleção, né, mas são cartas que eventualmente combinam com outras, é possível trazer outras sinergias ou criaturas que sejam relevantes para combate, ou mágicas que consigam agregar alguma coisa dentro de um contexto de um deck, né, de uma
Obviamente, trazer cartas raras e incomuns para o Pauper aumentaria, né, as possibilidades dentro do formato e poderia ser bom. Mas o seu argumento aqui é, até você selecionou cartas dessas coleções que estão saindo, pensando em introduzir ferramentas no formato que ou melhorem decks que nunca conseguem se posicionar bem no metagame competitivo, né, principalmente decks agro, ou colocar ferramentas genéricas que são hate contra decks que normalmente explodem, né, e requerem ban, como hate de cemitério, né, como ferramentas para agro, uma ou outra ferramenta de controle, né, você coloca aqui Silêncio Ensurdecedor, por exemplo, né, que é o laboratório arcano, né, do branco por uma mana. É bom falar o que a carta faz, porque ninguém sabe o que faz o laboratório arcano, mas cada jogador não pode conjurar mais do que uma mágica que não seja de criatura a cada turno.
Então, eu acredito que essas ferramentas aqui, é claro que eu fui um pouco além. Tem cartas, por exemplo, Afogar no Lago. Afogar no Lago eu sei que é uma carta forte, eu citei isso aqui, sabe? Eu não acho que essas cartas deveriam estar no Pauper, não foi isso que eu quis dizer. E aqui eu volto, faço um adendo com o que a gente começou na fase desvirar, mostrando que, se vocês tiveram a oportunidade de ler os comentários que eu comecei a ler, eventualmente as pessoas esquecem, abstraem de tudo que você escreveu e se focam naquilo. Ah, eu apresentei cartas. Ah, mas essas cartas são fortes demais pro Pauper. Cara, lê o texto. Entenda que aqui são sugestões. São oportunidades que, eventualmente, cartas que não jogam lugar nenhum possam agregar ao Pauper, sabe? Ah, talvez Afogar no Lago seja muito forte? Pode ser, porque ela já joga no... Já é o B, né? Que já é um deck que já é forte no formato. Aliança Impensável, que já é o R, que já são cartas... já são...
Essa aliança é aquela que põe fichinho 1 quando você compra a segunda carta?
Isso, só que a ficha é de fada, né? Então você tem uma Shell de fadas no formato. Então você poderia colocar ele... Fazer um Grixis Fada, por exemplo. Você conseguiria extrair o máximo... Mas assim, beleza, a carta tem um power level muito alto, mas a galera às vezes esquece que, por exemplo, ela é o R. Quantas montanhas nevadas vão no squad? 2. Você acha que vai ser fácil você sempre ter azul e vermelha para fazer aquilo? Com certeza no turno 2 você não vai ter.
Né? Ah, e uma outra coisa é enxergar também essas suas sugestões como rascunhos, né? Ó, pega essa carta e faça algo parecido que caiba no Pauper.
Sim, eu não sou design, sabe? Tipo assim, eu avaliei pelo que a carta é, o que ela faz, dentro de um contexto que a gente tem do Pauper, né?
Então, pô, uma que eu achei que você mandou bem aqui, a aranha, né? Teve uma aranha de Teros Além da Morte, que é uma mana 1-2 tem alcance, só que ela tem escapatória, né? Uhum. E ela ainda, quando ela entra em jogo, ela causa dano igual ao poder dela numa criatura voadora. Então, eventualmente, podendo fazer aí um 4x1, né? Numa carta de uma mana verde. Sim. Que pode ajudar os decks agro no pós-side a lutar contra esses deckzinhos de fada, esses deckzinhos azuis cheios de vazão. É o tipo de coisa que, assim, pelo menos o design geral da carta, né, te entrega uma ferramenta que traz os decks verdes, os decks com verde, que traz esses decks para uma frente competitiva contra especificamente decks que apostam em voadoras pequenas. E a gente tem um deck forte no Pauper com voadoras pequenas. Então, como já tem uma resposta boa para isso, né, vamos pensar, né, se algo como ela ou ela própria seria interessante para o formato, para promover um equilíbrio maior dentro do formato. E eu acho super válido esse tipo de provocação.
Claro, eu coloquei aqui Erupção do Zenith. Vamos citar mais uma aqui para a gente não se alongar muito.
Ah, aquela bomba do limitado lá.
Ela, né, é fantástica, manas, mas em qual formato deck de cycling vai fazer resultado? Lugar
quando
nenhum.
Quando voltar o draft de Ikoria lá no
Só Magic quando tiver Ikoria revisitada, sabe? Só, sabe? Então assim, por que não essa carta ter um downgrade para comum? Ah, eu eu li um comentário aqui que fala inclusive até dizendo que eu não jogo Pauper porque eu citei essa situação. Porque o deck padrão de reciclar, ele é mono black, né? Mas até lembrando que esse deck usa Pétala de Lotus e Lanterna Cromática. Lanterna Cromática?
Não é Lanterna Cromática. É Estrela Cromática.
Estrela Cromática, desculpa, perdão. E as duas geram mana de qualquer cor. Né? Então facilmente você consegue ter as manas... você pode mudar um pouco a base de mana para ter uma das duas cores, porque, por exemplo, você tem mana morfose no deck. Então você pode, ao invés de fazer um splash para verde para você castar mana morfose, faz um splash para o vermelho, que já te ajuda a poder castar o Zenith. Então, assim, é possível se adaptar. E o Zenith é uma ferramenta fantástica para você. Você pode usar num side, por exemplo, contra Dex Control, sabe? Porque você tende a gerar muito recurso e aí você consegue gerar muita mana e consegue fazer isso no seu oponente, às vezes sem resposta, ou às vezes com um counter de resposta, ou um descarte, né? Faz o descarte, tira a anulação do card e depois faz isso, né? Depois que você ciclou tudo, sabe? Eu acho uma bela win condition, porque você não precisa, você faz tudo e você não precisa ter aquele monte de criatura em campo. Você, por exemplo, não precisa ter o Drunt Stinger em campo, sabe? Você faz um monte de coisa, casta ela e acabou o jogo.
Então, a provocação é válida ali, mas uma bird's eye view aqui do artigo, olha assim, ó, você pegou as cartas, algumas cartas desses sets que estão saindo do standard, tá? Vale como um exercício de reflexão, né? Como Sim. uma provocação, mas o questionamento maior do artigo é: por que não trazer mais cartas para o Pauper e dessa maneira agitar o formato, em vez de agitar o formato da forma como ele tem sido agitado através da inserção dessas cartas puxadas nos produtos como Modern Horizons? Né? Essa ferramenta de trazer cartas novas para o Pauper, ela é mais acessível do que a outra. Né, porque essas cartas aqui já existem, então basta, né, aparecer, por exemplo, um Challenger Deck com elas, né, ou um anúncio, né, um downgrade, uma coleção virtual, né. Se tiver uma coleção virtual de reprint ou de remaster com downgrade dessas cartas, já vai ajudar bastante, já oficializa essas cartas como Pauper. Então, é essa grande visão que você está propondo e que acho que às vezes falta a reflexão sobre ela. Né? Eu imagino que a Wizards não tenha tanto interesse assim, primeiro porque é Pauper, que não é tão, né, tão bem visto dentro da Wizards, e segundo que o outro formato que se descreveu, que é lançar uma coleção quebrada e depois fazer os banimentos, eu acho que acaba gerando mais divisa. Acho que acaba sendo melhor para a Wizards. Pior para o formato, mas melhor para a Wizards. Então falta ainda a gente pensar em qual seria o incentivo. Como que as duas partes ganham ao acatar a sua sugestão?
Eu acho que, como eu citei em algumas conversas, eu acho que a Wizards precisa definir o que ela quer em relação ao formato, sabe? Se ela quer que seja assim, se ela não quer ter desenvolvimento, ok, sabe? Porque a gente tem uma parte fundamental desse tipo de conversa que a gente não tem uma postura da Wizards. Mas a Wizards não se pronuncia sobre formato nenhum. O que ela quer pro Legacy? O que ela quer pro Modern? Ela não fala. Mas os produtos que ela lança acabam definindo as diretrizes que o formato vai seguir, certo? A gente está vendo o que o Modern está tendo. O Modern Horizons aí está mostrando o que a Wizards espera que o formato apresente, sabe? Os banimentos que a gente teve no Pioneer definiram que a Wizards... o que ela delimita como deck saudável para dentro do formato. A gente não teve isso para o Pauper, sabe? Porque a gente sai um Modern Horizons que quebra o formato, sabe? Sai uma edição do T2 que não adiciona nem terreno básico para o formato, sabe? Então, assim, a gente está sem diretriz, a gente está sem balizamento, sabe? Sem referência do que a Wizards espera que o formato apresente. E eu acho que é isso que a gente... mas gostaria de ver aí nos próximos lançamentos das novas edições, hein?
Pois é, mas vale a pena aí a leitura, então vou deixar o link aqui na descrição, cara. E tem mais coisa, uma coisa bizarra aqui que apareceu, a Liga Magic compartilhou. Tem uma pessoa que abriu uma Mindstone promo. Essa Mindstone promo que a gente comentou que as lojas vão distribuir, né? Naquela promoção de Bring a Friend, em cada um dos boosters do kit de pré-lançamento de Innistrad. Não é bizarro isso, cara? Como é que esta carta promo veio parar dentro dos boosters de Innistrad dentro do kit de pré-lançamento?
Não, e aí tem uns detalhes muito engraçados, né? Porque os boosters são todos em inglês e as promos são todas em espanhol.
Cara, alguém em algum lugar errou muito feio.
Não, das duas, uma, ou alguém fez de propósito, ou, sei lá, a pessoa não estava vendo o que estava fazendo, porque eu não consigo entender como é que essas cartas foram parar, né? Alguém em algum lugar desse mundo vai ter aberto mais, não é possível que isso aconteceu só nesses seis boosters, sabe?
E para onde foram as cartas de Innistrad que deveriam estar nesses boosters também?
Um detalhe interessante, será que isso foi a mais ou era dentro das 15 cartas também?
Pois é, eu também não sei, mas se substituiu cartas em algum outro lugar, essas cartas vão parar. Será que alguém vai receber promo de comum de Innistrad?
Vai ser
Meu
bem
Deus.
chato, a pessoa se abre lá. É que a promo ela é aberta, né? Mas quem sabe alguma loja vai receber uma caixinha de promo com várias comuns de Innistrad, né?
É verdade. Cara, e falando em Bring a Friend, né, o jogo físico tá voltando na América do Norte, né?
Sim.
Europa e a Ásia, né, já vieram na frente, mas assim, vai ter uma Star City Con em outubro. A Channel Fireball essa semana anunciou o Magic the Gathering em Las Vegas, lá em novembro. E assim, uma coisa curiosa sobre esse evento, né? Las Vegas é um evento que estava todo mundo esperando, né? Sempre é um grande evento, né? Uma cidade para onde as pessoas querem ir, para poder, assim, o jogar Magic é uma desculpa, né? Mas para poder aproveitar tudo mais que tem lá. E isso aí dá um sinal para a gente muito grande sobre GPs também ali, porque a Star City Games já tem uma SCG com algum tempo, já alguns anos, né? Então ela não ia mudar o nome do evento, mas eu duvido que a Channel Fireball não tenha tentado ir atrás da Wizards para organizar o primeiro GP em Las Vegas. E se eles tiverem que chamar o evento de Magic the Gathering 2 pontos Las Vegas, é porque eles não tiveram um posicionamento favorável da Wizards sobre GPs ou Magic Fest, né? E isso me deixa um pouquinho apreensivo, tá? Mas lógico, não é nada definitivo, né? É apenas uma dedução por conta do nome do evento. Mas sim, cara, a gente tá vendo lá na América do Norte as coisas voltando, né? A gente tinha uma expectativa aqui no Brasil de voltar também grandes eventos até o final desse ano. Vamos ver. Acho que se fosse voltar de fato, a gente já teria um anúncio agora, no final de setembro,
Sim.
né? Tipo, a Bazar de Bagdá falando, vai ter um evento de nível nacional aqui em São Paulo, no começo de dezembro, inscrições abertas agora, sabe? Até agora, nada, provavelmente por questões de segurança, que nós estamos atrasados também, né, em relação a questões de segurança para grandes gatherings. Mas a pergunta fica, né? É seguro lá nos Estados Unidos, na realidade deles, ainda é seguro ir em torneios assim, em grandes convenções para jogar Magic?
Eu sei que os números dos Estados Unidos não estavam tão bons, eu não tenho acompanhado essas últimas semanas como é que estavam, mas eu sei que o Brasil teve um momento nesse mês, agora entre agosto e setembro, que estava melhor do que os Estados Unidos, ou menos pior, né? Vamos pensar assim, em termos de pessoas contaminadas e coisas do tipo, né? Então, tem toda aquela questão da vacina e etc., que a gente já viu isso acontecer.
Olha, pode estar morrendo 10 mil pessoas por dia, mas a realidade é que se você tiver vacinado duas vezes, né, tomou as duas doses e esperou aquele tempo, né, como é que está a sua cabeça? Abre um torneio na sua loja local. Você vai, é seguro? Eu acho que é essa a realidade que eles estão, porque eles estão na nossa frente em termos de vacinação. Então, apesar de ainda ter gente se contaminando e variante, gente morrendo, a questão é a cabeça deles, a cabeça do lojista, a cabeça do jogador. Estamos vacinados, estamos protegidos. O que a gente precisa tomar cuidado apenas é para não espalhar o vírus para os outros, para os nossos familiares e para as pessoas que a gente tem contato. Como é que eu mantenho essa segurança ao participar de uma convenção desse tamanho. É possível? É seguro? Vale a pena o risco? É isso que está todo mundo se perguntando. E você vê a repercussão desses eventos nas redes sociais, tem gente animada para ir e do mesmo jeito tem gente que anuncia que não vai, eu não vou, não acho seguro, eu não estou bem ainda. Normalmente eu sempre volto resfriado de convenções assim, né? Eu sempre volto zicado, pego alguma coisa, então eu vou deixar para o ano que vem, vou me segurar.
Assim, trazendo isso para a realidade que a gente tem aqui no Brasil, até dezembro, se tivesse um evento desse aqui no Brasil, eu com certeza não iria, sabe? Mas assim, trazendo isso para, porque eu vejo em lojas locais, por exemplo, sabe? Eu não vejo um respeito grande em campeonatos com 20 pessoas, sabe? Respeito pelas normas de máscara, isolamento.
A loja faz a parte dela até um certo ponto, né? Assim, use máscara, pratique distanciamento. Aí você vê as fotos, é impossível ter distanciamento com espaço alocado para as mesas e cadeiras.
Exatamente.
E mesmo assim, tem gente que não utiliza máscara e a loja ou o lojista, a pessoa que está lá na hora, às vezes acaba sendo um pouquinho... acaba...
Às vezes não, é político, né? Acaba não querendo...
Acaba relaxando um pouquinho as regras para não perder o cliente.
O que eu acho aí, totalmente errado, né? Porque... É claro que talvez a questão números, né? Por exemplo, ela pode estar perdendo um cliente que não vai se sentir seguro, né? Mas, eventualmente, em números gerais, ela acaba não perdendo tanto, né? Mas
é muito confortável para a gente aqui sentado, sim, tomar o alto moral, né? E falar, eu acho isso errado e tal. Mas eu ainda fico pensando na situação do lojista nesse caso. Eu sei que está errado ser permissivo com isso, né? Não exigir, ser chato e exigir, sim, o uso da máscara, o distanciamento, mas ainda assim é alguém que está tentando sobreviver, tá? Eu não consigo deixar de me solidarizar com quem precisa da loja cheia, para quem precisa convidar ainda mais gente para a loja, para quem precisa de clientes. É uma situação que não tem como as duas partes ganharem, né, Eli? Ainda, a gente ainda está nesse nível de todo mundo perde um pouquinho com essa situação.
Mas eu acho que, assim, eu entendo que ficar pegando no pé também, por exemplo, é algo chato. Mas eu acho que dá para fazer isso de uma forma boa, pro geral. E vamos ser sinceros, NP, a pessoa só tá pedindo pra usar a máscara, sabe? Não tá fazendo passaporte de vacina, sabe?
Não tá pedindo mulligan de graça na partida, né?
Sabe? Não tá pedindo... Ah, eu quero ver se você tomou vacina pra poder entrar na minha loja, sabe? Não tá chegando a esse ponto. Então,
mas, olha, uma coisa que não dá pra mudar nas fotos que a gente vê é o distanciamento, assim. Tem loja que é apertadinha, né? E quando enche de gente pra um torneio Modern, por exemplo, o cara tem que colocar ali uma cadeira do ladinho da outra, encostadinho.
Então, isso eu acho que tá dentro da possibilidade da loja, sabe? E eu acho que deveria ser respeitado, sabe? Então, por exemplo, assim, ontem eu tomei a segunda dose da minha vacina, então daqui 15 dias eu estou, entre aspas, liberado assim, né? É possível que eu consiga frequentar uma loja. Se eu vou, é outra história.
E explica pra gente, por que é que você disse que não iria em um torneio grande nacional nesse ano? Vai, tem um torneio em dezembro. Por que é que você não iria? Porque tem gente que não sabe. Então, explica aí pra gente.
Bom, pensa assim, eu não vejo as pessoas respeitando o distanciamento e as regras básicas de higiene, álcool em gel e máscara, num evento com 20 pessoas.
E se você está vacinado, perdoa a minha inocência. Se você já foi vacinado duas vezes, por que você teme as pessoas que não respeitam essas regras?
Porque eu tenho um filho de 6 meses que não tomou a vacina, que por mais que ele tenha tido imunização indireta pela amamentação, ele está totalmente suscetível a isso. Eu tenho
aí vem a inocência de novo. Mas Eli, se você está vacinado, você pode pegar o vírus e levar para o seu filho?
Posso.
Então tá explicado. Então tá mais do que justificado.
Eu tenho uma mãe de 75 anos, que ela tem vários problemas de saúde, e por exemplos recentes de pessoas que tomaram segunda dose, acabaram falecendo sem grandes problemas crônicos de saúde, acabaram falecendo por causa de
Covid. Não foi o caso do Tarcísio Meira?
Tarcísio Meira, exatamente. Foi, Ele tomou a segunda dose há muito tempo.
A vacina, ela não protege 100% das pessoas,
Não.
e mesmo protegendo, dependendo do nível de imunidade da pessoa, né, se ela tem comorbidades ou não, até idade, uma variante ou a própria doença no seu estado natural pode causar problemas suficientes para tirar a vida da pessoa, né? O que acontece é que, se nós pegarmos, eu também estou vacinado, a gente pode desenvolver uma versão bem light da doença, né? Mas uma versão light é suficiente para matar alguém, em situação, né, de alguém com comorbidade e tal. Então tem sempre esse risco. E você mencionou pessoas da sua família que você conhece, mas as pessoas com quem você tem contato ao longo da semana, você também, em teoria, coloca elas em risco quando você passa horas num ambiente fechado, do ladinho de pessoas que não estão respeitando as normas, né?
Com certeza. Então, assim, eu tô falando porque é algo pessoal, é algo que tá aqui próximo. Então, se eu não tiver amor e carinho pelos meus familiares, né, ninguém mais vai ter. Então, a minha ideia de proteção é essa, sabe? Eu primeiro tenho que proteger, é claro que eu e meu núcleo familiar aqui é pequeno, né, a Rê e o Gael, mas assim, eu tenho que ampliar isso para outros lugares. E
E
eu tô
por que no
falando
ano
dessa.
que vem as coisas mudam, então? Por que você jogaria em março do ano que vem, por exemplo?
Eu acho que eu teria uma possibilidade maior. Primeiro que, teoricamente, a circulação de vírus, imagino eu, que será menor,
Isso,
né?
perfeito. É isso aí, é isso aí.
Então, você assim, vai ter muito menos gente contaminada,
A sua
muito.
chance de se contaminar e levar o vírus para casa é bem menor.
É
É
bem
isso aí.
menor. Então, assim, talvez em março, é claro que vai depender muito da progressão, né? Eu tô falando assim, até dezembro eu tenho certeza que eu não iria. Até março eu pensaria, analisaria a situação para ver se eu iria, né? Então, também não é certeza que eu iria. Mas talvez se a gente seguir nessa progressão em março, a chance de você num evento de médico com tantas pessoas vai ser tanto quanto ir no supermercado fazer compra. Eu penso assim, sabe? O risco vai ser quase que igual. Então, se eu vou no supermercado fazer compra, né, e os riscos estão similares, não teria por que eu não ir. Aí ficaria ao meu critério, entender a situação e avaliar o
Tem
risco.
riscos
Vale a pena ir ou não,
que são
né?
mitigáveis, tem riscos, né, que não
Exatamente.
são,
Então,
né?
assim, se eu tenho menos vírus no ambiente, mais pessoas se protegendo. Só que aí entra um outro ponto. Se o vírus não diminuir tanto, né, em termos de número de pessoas contaminadas, etc., e o relaxamento for maior, por exemplo, cai a exigência de máscaras e uso de álcool em gel, que vai acabar indo por consequência, para mim acrescenta um outro alerta, sabe? Então, acho que tudo isso tem que ser avaliado. Então, acho que, no geral, esse ano eu não iria. Provavelmente existe uma grande chance de, a partir do mês que vem, eu voltar a frequentar uma loja, que eu consiga, algumas variáveis, se eu consiga trabalhar, por exemplo. Eu posso pedir ao pessoal, eu vou sentar em tal lugar para jogar. Eu não vou sentar na cadeira do lado da pessoa. Ah, mas esse é o espaço que você tem. Então, se eu não vou conseguir ter esse distanciamento, eu não vou jogar o evento. Simplesmente vou para minha casa e vida que segue, entendeu?
É muito curioso como a gente está lidando com tudo isso ali. Eu mencionei do parque, né, que eu visito, eu normalmente tenho ido no fim de semana, e ao longo do mês de setembro, foram aos poucos, o público aos poucos foi invadindo as quadras de esportes coletivos, né, porque as quadras estavam fechadas. Então o pessoal pulava cerca ali e começava. Mas era uma coisa muito discreta, assim. Só que ao longo do mês, né, foi progredindo essa prática. E hoje, hoje, no fim de semana que eu fui, já estava completamente escancarado, assim. Tava todo mundo, apesar, né, da proibição, tava todo mundo já praticando esporte coletivo. Mas tem umas incongruências muito grandes, ele é incrível. No mesmo parque tem gente praticando esporte individual, como eu, estou ali correndo com máscara, e tem gente se aglomerando, jogando, por exemplo, futebol, né, jogando basquete sem máscara. Então, são posturas muito diferentes, né, exageradamente diferentes, dentro do mesmo ambiente, né. É uma foto da democracia, sabe? E acho que serve para mostrar como é uma merda de sistema também, né? É o melhor que a gente tem, mas é uma merda porque não funciona, né? Sim. É incrível.
Eu entendo que a vida precisa continuar, né? É, o comércio precisa voltar a vender, como você bem citou o caso da loja. A loja precisa vender, né? É, não só a questão comercial e de sociedade, mas tem os funcionários ali, né? São pessoas que dependem daquilo para poder viver e coisas do tipo. Não quero nem entrar nesse mérito. Então, eu entendo que a máquina precisa voltar a funcionar. Mas, cara, tem algumas situações que são pequenas e que dá para você aumentar, diminuir a chance de um contágio enorme, sabe? É, tem vários exemplos. É, você falou das fotos, né? Ah, é, tem 50 pessoas na foto, tem duas sem máscara. Mas quantas estão com a máscara com o nariz aparecendo, sabe?
É, então, assim,
tem coisas do tipo. Quantas pessoas estão ali, dá aquela tiradinha na máscara, coçadinha no nariz, põe a máscara de volta e vai manipular o deck, sabe? É, acho que foi o Genê que comentou esse final de semana no grupo. Eu não lembro se foi o Genê. É, você precisa cortar o deck do seu oponente? Sabe? Quantas pessoas estão tendo esse cuidado? Então acho que sim, são coisas.
É competitivo, ele é competitivo, poxa, você não pode dar chance pra nada, entendeu? A diferença pode ser um booster, poxa.
É, então, exatamente. Vale muito mais do que uma vida, né? Então, realmente, um booster promo, né? Ainda mais se for eu que vou abrir. Não vai valer nada, né? Então, não vai valer nada de nenhum jeito, né? Ainda mais comparando com a vida. Né? Então, mas eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que é possível hoje começar a pensar em Magic, tomando cuidados e de uma forma que você mitigue esses riscos, né?
E assim, eu olhei, tem loja realizando torneio físico semanalmente mesmo, fui lá no site da Bazar, pode comprar entrada para Pauper, Modern, semanais, né? Uhum. Você compartilhou aqui o torneio grande daqui no N, que vai ser no final de outubro, vai ser um Modern com R$3.000 de premiação, né? Fala aqui até no site, use máscara, tem limite máximo de jogadores e tal. Assim, a gente vê as coisas voltando, né? A gente vê as coisas aos poucos, né? Mesmo às vezes até que não é sancionado, né? Mesmo assim continua voltando. E acho que agora parte de cada um, né? Então, não tá mais na mão da Wizards proibir ou permitir. Tá na mão de cada um que quiser jogar, decidir se vai à loja ou não. Mas me parece irreversível, assim, o jogo em loja já voltou, ainda não numa forma competitiva nacional, que a gente pode pensar em um nacional Pauper, um nacional Modern, um nacional Legacy, mas o jogo em loja, aquele semanal lá, já voltou. E uma coisa triste, né, que a gente vê nesses grandes eventos aí dos Estados Unidos, na SCGCon e no de Las Vegas, da CFB, é que não tem um endgame para os profissionais. Né? Não tem, por exemplo, uma vaga para o Mundial de Magic, uma vaga para o próximo Pro Tour, ou né, eles não te dão pontos para um circuito como era o antigo, que tinha prata, ouro, platino, né? Então, é mais uma novidade, embora triste, dessa volta do Magic físico, né? Grandes eventos, mas sem um endgame, é aquele evento por si só, spike ele e pronto. É a nova realidade, né? Realmente não vai ter nada. Mas uma coisa curiosa, né? Na Gen Con você tinha um QR Code para chamar juiz, né? E ele tava. Sabe aquela armação de papel que fica na sua mesa com o número da mesa?
Sim.
Então tinha um. Do lado do número da mesa tinha um QR Code escrito: chame juiz, marque o QR Code. O que é interessante, né? Imagina, você passa o QR Code, aí toca alguma coisa no celular do juiz, ele vai lá, a mesa do 12 tá te chamando, aí você vai lá e atende, em vez de levantar a mão e gritar juiz, né? Porque levantar a mão e gritar juiz é muito trabalhoso, né? E a nossa geração agora tem uma ansiedade tão grande, né, de falar com os outros, de olhar para os outros, que eu acho que a gente precisa utilizar a internet e chamar através do app, né? É incrível.
Acho que isso é uma melhoria considerável no processo, ainda mais para quem já teve a oportunidade de ver ali um evento grande de GP. Não vou nem dizer o evento principal, mas um PTQ, por exemplo, da vida, ali com 100 pessoas, 150 pessoas, por mais que você tenha vários juízes, cara, eventualmente estão todos ocupados, ou estão longe, né, fisicamente longe. Então,
assim, eventos gigantes é muito bom mesmo.
Isso é uma puta
de uma melhoria. E cria uma fila de espera justa. Né? Porque normalmente o juiz vai atrás de quem ele tenta ir atrás de quem chamou primeiro, mas muitas vezes acaba indo em quem está mais perto, e aí você que chamou primeiro fica esperando lá um tempão.
Lembrando, para quem já teve essa situação de chamar juiz e tal em eventos maiores. valores, o juiz vai lá, pega a sua slip e escreve atrás, adicionado X minutos, né, devido ao tempo que se esperou o juiz, mais o tempo de resolução da dúvida, né? Então, com esse tipo de app, você tem exatamente a situação que aconteceu, né? Você consegue cronometrar ali o tempo, dependendo de como é que foi esse sistema, né? Talvez no Companion, não sei se isso pode ser adicionado lá, ou de algum app exclusivo do evento, vai ter ali o tempo. Ele chamou às 10h03, né? E o sua situação foi resolvida às 10h12, né? Então você adiciona lá 9 minutos, está resolvido o problema, sabe? Então, porque já aconteceu comigo, por exemplo, de juiz ter acrescentado menos tempo do que realmente demorou ali, sabe? Então são às vezes ali 2, 3 minutos que podem fazer diferença dentro do jogo de Magic, né? Então acho que tudo isso vem para agregar aí e melhorar alguns problemas em relação...
Isso é bacana, uma integração bacana, né?
Sim.
Bom, vamos voltar para os Estados Unidos, onde uma Black Lotus nota 10 de alfa e assinada pelo Christopher Rush foi leiloada no eBay. Mais de 80 lances, foi $202 mil. Foi muito baixo, né, pelo que ela é. Eu ouvi algumas críticas do vendedor, ele só tem referências positivas aqui no eBay, mas mesmo assim o pessoal do Reddit estava meio com o pé atrás desse vendedor, né? Mas já fechou, né? Parece que foi vendida por 200 mil, ou seja, 200 mil no Black Lotus assinada de alfa e nota 10 é uma bagatela, né? Se de fato foi o que aconteceu. Foi realmente bem barato, perto daquilo que a gente espera, né? A gente espera mais de 500 mil por uma Black Lotus dessa.
Eu acho que a gente chegou a comentar de algumas que não eram assinadas e não tava 10.
É, né? E foram por mais, né? 300, 500, pois é. Mas tal, será que representa o fim da bolha? Será que é o pé atrás com o vendedor? Será que os grandes compradores não estão mais atrás de cartas? Não sei, mas tá aí. Vamos pro Magic Digital. Ele no mall, né, vai ter uma liga construída de Commander, cara. Multiplayer, tá? E vai ser... Já tá no ar e vai ficar até dia 29, ou seja, tem mais 4 dias aí. Dia 29 é o que? Quarta-feira que vem. Então, estranho, né? Eu acho que eles tinham ligas antigamente, mas pararam porque ou tinha pouca gente, ou tinha gente trapaceando, sei lá. Mas agora voltou. Vamos ver o que dá. Eu não sei como é que tá a situação do Commander. Faz tempo que eu não jogo. Eu tenho vários jogos gravados que eu vou jogando lá no nosso canal. Então, não sei. Mas é difícil, né, competir com a interface do Arena. Acho que Commander, sim, no mall não tem uma interface muito boa, principalmente para competitivo. É horrível, cara. Eu não suporto.
Principalmente para multiplayer, né? Você vê a tela de 4 pessoas,
Eu não aguento, não suporto. No Magic Arena tem algumas novidades. Primeiro que aquela promoção do Escolha o Seu Campeão no Magic Arena vai voltar. Então vou deixar o link aqui do site, tá? Vai ter o Campeonato Mundial de Magic entre 8 e 10 de outubro. Então até lá você pode entrar nesse site aqui e escolher um dos 16 jogadores que você acha que vai ser o campeão e você vai receber premiações dentro do Magic Arena de acordo com a colocação daquele jogador, tá? Então, vale aí. Eu votei no PV, né? Eu já tinha acertado o PV da outra vez, mas dessa vez, assim, se ele for o campeão, você vai receber o troféuzinho, que é o seu familiar ali, né, para animar. Vai receber o sleeve e também 6 cartas raras, tá? 6 ICRs raras. Mas se ele for ficar em segundo, top 8 ou top 16, você pelo menos recebe uma carta rara, é o mínimo que você recebe, tá? E também o sleeve do Campeonato Mundial desse ano. Então, vale a pena, não tem nada a perder, né?
Ah, sim.
É só colocar o e-mail, inclusive, eles facilitaram bastante a votação aqui, né? É só você colocar o e-mail, é bem tranquilo. Vai votar no PV também, ele?
Ah, com certeza, né? Há 5 vezes eu votar nele.
Isso aí. O Magic Arena também anunciou aqui uma parceria com o Matcherino, tá? O que é muito estranho, né? Matcherino é uma nova plataforma digital que é basicamente um MTG Melee melhorado, tá? Então o Wizards vai deixar para trás, aparentemente, completamente o MTG Melee e passar a promover e organizar torneios no Match Arena, que inclusive serve para outras coisas, tá? Me parece aqui que essa plataforma permite você entregar prêmios dentro do Magic Arena de maneira mais fácil, quando você é um organizador. Inclusive tem um formulário já para ser um parceiro organizador de eventos, né? Essa plataforma está de pé. E parece interessante, né? Então você, organizador aqui, pode e cadastrar na Wizards e eles vão te cobrar por uma quantidade de gemas que você vai distribuir no seu torneio particular. parece bastante interessante e prático, né? Uma integração legal. Porém, representa um abandono do MTG Melee, né? Que foi criado aí, teve um ano de desenvolvimento. Tem MTG no nome, né, Eli? É gente do Magic que participou do desenvolvimento, né? Tem a mão do Brad Nelson aí. E do nada, né, parece que eles estão largando. É meio triste por essa parte.
Esse desenvolvimento de plataformas para jogos online cresceu bastante nos últimos anos e meses, mais nos últimos meses, né? Acho que do último ano para cá, eu tenho visto várias plataformas, não só para card games, mas tem outros, tem agregado, né? O pessoal foi só crescendo aí a possibilidade. Então, essa daí é nova, eu não tinha ouvido falar dela ainda, né? Então, não sei se ela foi criada para o Magic, né?
Tem outros jogos também, tem a mão de empresa grande aqui.
Então, acho que... vamos ver o que esperar, né? A gente sabe que o Melee, tinha uma ideia muito boa, mas teve alguns problemas no começo, né? Então, não sei, não acompanhei mais também, mas eu via sempre a galera reclamando um pouquinho do Melee, né? Vamos ver se esse aí consegue resolver esse problema. Mas como você comentou, né? Uma situação triste, né? Que é uma plataforma que meio que nasceu junto com o Magic e acaba sumindo aí, né?
Sendo abandonada. Parece que haverá um torneio aqui. Bom, um torneio que eles iam promover para estrear a plataforma dentro do Magic aqui, que era do Croquis, foi cancelado, né? Era um torneio que ia distribuir mais de 10 mil gemas aqui entre o top 16 e foi cancelado. Eu ia até divulgar aqui, mas enfim, é bom ficar de olho, né? Porque tem torneio gratuito com premiação dentro dessa plataforma. Então, quem costuma visitar o Melee para poder caçar torneios, né, e jogar mais competitivamente dentro do Arena, passe também a fazer isso dentro do Match Arena, tá? Que já começou com problema técnico, né? Incrível.
Devido a problemas técnicos não previstos, esse campeonato foi cancelado.
Incrível.
E já tinha 270 participantes, hein?
Devido a problemas financeiros, vamos para a fase de compra, então.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele, por que Hack dos Cast?
Porque aqui é BR.
Ah, veio atrasado, mas veio, né? Vamos aproveitar para divulgar aqui. A gente tem e-mails das pessoas nos apoiarem, fazerem, ter um contato mais próximo, né, com a gente, através de campanha no Catarse, no PicPay e no Padrim, né? E tem alguns benefícios legais, como fazer parte dos grupos, olhar a pauta, até participar junto com a gente e também sugerir os tópicos, né? As pautas de cada programa, né? E a ajuda é sempre bem-vinda, ajuda a gente a fazer um upgrade no equipamento aqui, a seguir semana a semana com a pesquisa que a gente faz para divulgar. Então, agradecer também os parceiros e apoiadores até agora, né? Inclusive, tem alguns sorteios legais aí que apenas apoiadores participam, né? Inclusive, quando a gente voltar a frequentar comércio normalmente, eu vou ao correio enviar os livros, né? Tem uns livros para sortear entre os nossos apoiadores aqui, da parceria com a Companhia das Letras, que foi bem legal. Mas enfim, ele tem um kkkkkkk aqui. Quem joga Arena e quiser ter aqueles terrenos básicos de Innistrad preto e branco, né, vai custar 5 mil gemas. Quanto custa 5 mil gemas em dinheiro ali? Não são 50 dólares?
Acho que é algo por aí.
Que ridículo.
Como é que pode, cara? Como é que pode isso?
5 mil gemas, cara. 5 mil gemas são 3 drafts e um terço.
É quase por um 4, se você for bem.
Bom, ainda bem que é caro assim, né? Porque significa que eles estão tirando dinheiro de item estético, né? Ainda bem que é caro e tem gente disposta a pagar, mas eu acho um absurdo de caro isso aqui para um item estético, né? Não te dá vantagem competitiva nenhuma. É melhor gastar em booster e ter as coringas para craftar as cartas que você precisa. Mas enfim, né? Tem gosto para tudo e a gente tem que respeitar isso. Tem um artigo do Sheldon na Star City Games, cara, que alertou o seguinte: o Sheldon, ele é do comitê de Commander, né? E no texto em que ele explica mais sobre o banimento e o desbanimento recente, ele fala de uma carta que só saiu em Traidores de Kamigawa, chamada Oscilação das Estrelas, Sway of the Stars, e provavelmente será desbanida, de acordo com ele, tá? E como ela só saiu em uma coleção e ela é uma rara, é bom as pessoas ficarem de olho, tá? Atualmente dá para conseguir ela por cerca de 3 dólares, preço médio lá nos Estados Unidos, na América do Norte, tá? O que essa carta faz? Ela é 10 manas, é uma azul, tá? 8 e 2 azuis, feitiço. Cada jogador embaralha a própria mão, cemitério e as permanentes que lhe pertencem em próprio grimório e depois compra 7 cartas e o total de pontos de vida de cada jogador se torna 7. É um tipo de carta que com certeza vai ter gente correndo atrás assim que for desbanida. Sabe? É um efeito que pega a mesa inteira, muda pontos de vida, muda cartas na mão. Então, quem quiser aproveitar aí para comprar a sua única cópia, compra agora antes que seja desbanida, porque depois com certeza vai subir.
Efeito similar ao Wordfire, né? Só que benéfico. Não, né? Depende do ponto de vista, né? Depende
aproveita do que o, faz, o né? Sheldon avisou antes, né? Então. Aproveita. Tem umas cartas curiosas que subiram de preço, por exemplo, dobrou de preço na última semana a Arclight Phoenix, tá? Bizarro, né? Que é uma carta que já devia estar na watchlist de todo mundo. O Fury of the Horde, né? Que é uma carta lá de Code Snap. Ela só foi reimpressa num dual deck, tá? Mas é uma rara vermelha que você pode... Sabe, não tem um ciclo que você pode remover duas cartas daquela cor da sua mão em vez de pagar seu custo? Essa é a vermelha do ciclo, né? Ela te dá uma fase de ataque adicional e desvia suas criaturas, tá? Ela cresceu demais de preço, ela saiu ali de 3 dólares para 10 dólares na última semana. E ela joga o quê? Em Commander do Tovolar, né? Ou de vez em quando aquele da Narset, mas é Commander só. Então fica aí a dica. E também Viridian Revel, tá? Que é uma carta que é uma apenas incomum de cicatriz de Mirrodin. Nunca foi reimpressa, tá? Ou seja, não valia nada e chegou ele a impressionantes 3 dólares e meio na última semana, tá? Deus. O que é que essa cartinha faz? Primeiro, tá? Ela joga Commander, tá? Eu vi aqui decks o quê? Do Finn e do Karth, tá? Mas o que ela faz? É um encantamento verde de 3 manas que diz quando um artefato é colocado no cemitério de um oponente... vindo do campo de batalha, você compra uma carta. Não sei porque essa carta subiu tanto, se é experiência de alguém, se apareceu no Game Night, ou se tem algum deck modern tentando utilizar, tá? Mas enfim. É bem peculiar, né, esse efeito. Eu acho que não tem esse efeito em nenhuma outra carta deste tipo, pelo menos, nenhum outro encantamento.
É pra pegar a Mishra's Bubble?
Interessante. Você compra uma carta toda vez que uma Mishra's Bubble for pro Grave. Mas não vale a pena pagar 3 manas pra isso.
Não. Foi a única coisa que eu pensei agora de artefato que tá sendo abusado e tá indo pro Grave toda hora.
E é no cemitério do oponente ainda? Uhum. Esquisito. Né? Tem cara de Commander isso. Talvez uma carta de sideboard em Modern, contra um deck mais baseado em artefato, não sei. Tem poucos decks aqui no Goldfish montados com essa carta, mas o Spike tá aí, né? Mais de 800% de aumento. E sobre a agenda, Eli, né? Agora que já saiu Innistrad, a gente tem o próximo compromisso são os Challenger Decks de Pioneiro, lá em 14 de outubro. Tá chegando, né? E depois é Innistrad Vel, né? Que vem em 11 de novembro. É isso.
Logo estão começando os spoilers aí, né? Acho que.
Nossa, mas nem me fala, né? Verdade.
Mais umas duas semanas verdade. Já deve estar aí, já. Uma ou duas
Meu
semanas
Deus.
Já deve
estar aí. Vamos lá, combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Um adendo aqui, o Eli, o que a gente começou a falar, eu nem lembro mais se foi no Desligar ou lá no pré-cast, que é mais uma coisa que os apoiadores têm acesso, né, o que a gente conversa antes, o Bertrand Russell, aquele filósofo, ele também foi, um ativista político no final da carreira dele, né, mas se hoje a gente tem a política da nuclear deterrence, que é a ideia de que pega muito mal usar uma bomba nuclear, é por causa dele, tá? Ele foi o cara que reuniu os grandes pensadores da época, na década de 50, e criou esse movimento anti-proliferação nuclear, né? Ele reuniu Einstein, reuniu outros para poder lutar contra essa proliferação e criar essas políticas que evitam, né? Criar alternativas contra a proliferação nuclear. Então, se a gente ainda hoje não teve uma guerra nuclear, tem que se dever ao esforço dele, viu? Realmente, ele e boa parte da comunidade acadêmica lá na época que ajudaram isso. Por isso que a gente tem um futuro. Se dependesse da ideia de, principalmente homens, né, que é um mundo muito masculino, naquela época de homens belicosos, nós não estaríamos aqui, né? O mundo estaria bem pior do que é hoje.
Sim. É, se já tá difícil desse jeito, você imagina com a Terceira Guerra Mundial, né?
Não, era insano, cara. Era insano. É, pra você ter uma ideia, é muito legal a história do Kennedy. Só um adendo aqui, já que estamos falando de combate, né? Vamos falar de guerra. Na guerra na crise dos mísseis de Cuba, o Kennedy estava sendo assessorado, né, por toda uma mesa militar. Né? Todos os assessores dele, todos falavam para entrar em guerra, para disparar os mísseis contra a Rússia. Né? Ele foi pelo instinto dele. Ele falou, não, isso está errado, isso não pode. Né? O Kennedy era um picareta também. Né? Ele tinha vários defeitos, mas essa foi uma jogada em que ele foi muito bem. Ele foi contra a opinião dos conselheiros dele e graças a isso nós não tivemos provavelmente, né, não tivemos uma guerra nuclear. É uma história muito interessante ver quantas vezes a gente passou perto de dar merda, mas uma merda muito grande, sabe? Não é uma merda, não é uma guerra que a gente ouve falar no Jornal Nacional, não. É uma guerra que pega todo mundo. Meio que falta alimento, falta água e a gente morre de câncer o tempo todo. É uma merda que marca gerações, né?
Porque acho que a Primeira e a Segunda Guerra a gente ouve muito, né? Até porque a forma de catalogar tudo isso era bem difícil, né? Você não tem, quase não tem vídeos, poucas imagens, né, de tudo isso. Agora você imagina, né? Isso aí devia ser. Quando que era isso aí? Década de 80?
A crise dos mísseis de Cuba foi em 62, se eu não me engano.
Ainda era um pouco mais escasso, mas era muito mais possível, né, de você ter uma história recente, e acho que dessa época até começo da década de 90, a gente teve várias vezes, né, por próximo.
A gente chegou perto. Hoje disse que nós estamos muito perto, o mais perto possível, né, de um artefato nuclear estourar é na fronteira entre a Índia e o Paquistão. Né, que são duas potências nucleares. Uhum. Mas não sei, né? Pode ser que China entre na frente e Estados Unidos provoquem alguma coisa, né? Enfim, tem que escutar muito xadrez verbal para poder opinar sobre isso. mas a gente ainda não está salvo, né? Mas, assim, aquela crise, a gente chegou muito perto, né? Você imagina alguém indo contra todos os conselheiros, né? Alguém indo contra todas as orientações, falando, não, isso está errado, disparar, ter fato nuclear, não é bom para ninguém, né? Tem que ter outras alternativas para isso. Às vezes, né, são pequenas decisões dessa que fazem diferença por gerações e gerações. Né?
Sim, era incrível. Um sim ou não que ia determinar, né, a Terceira Guerra. Então, isso
é incrível.
Acho que a gente não chegou tão perto ainda, né? Acho que várias coisas precisam acontecer para isso, mas realmente é incrível às vezes como o ser humano consegue, né, sair de situações dessa e o bom senso ser mais... falar mais alto, né, do que eventualmente as provas, né, que as pessoas possam oferecer para ele.
Bom senso na mão da pessoa certa, né? Exato. Também. Na mão de qualquer um não ia dar, não. Na mão de pessoa certa. Bom, mas é isso, né? A semana tá fraca de notícias, então a gente fica divagando aqui sobre coisas interessantes. Mas eu, pessoalmente, sou egoísta, né? Eu acho que isso vai ser interessante para todo mundo quando não é. Mas, cara, é muito legal ver isso, realmente. É muito interessante ver essa história da crise dos mísseis de Cuba.
O nosso podcast também é cultura.
Vamos lá, ele falando de combate de verdade. Tivemos um brasileiro, cara, que ficou em segundo lugar no Showcase Pauper, o Barf.
Barf, o Samuel, vou evitar de falar o sobrenome dele para
não... Barrofaldi, é isso?
Se escreve Barrofaldi, imagino que fale assim, né? Mas realmente ele tem... jogou de UB, né? Ele, na verdade, foi a mirror de UB aí na final.
Nossa, que desinteressante.
Mas é engraçado, essa mirror é interessante de ver. Mas é engraçado Engraçado não, né? Na verdade, ele é um cara que tem tido vários bons resultados, né, nos torneios, nos challenges e tudo mais, né? Então ele vem crescendo bastante aí dos últimos meses para cá, e aí foi coroado aí com essa bela conquista, né? E a gente vai deixar o link aí do Twitter, né? Ele postou a lista, os jogos, tem alguns comentários dele e de outras pessoas também.
Tem dois Thorne, tem três ninjas, quatro algo de bolas e quatro fadinhas de uma mana. E dois Gourmag de criatura, é isso.
Não tem muita surpresa em relação à lista dele, né?
Não tem mesmo. Assim, o Túnel de Gelo talvez é a carta mais recente aqui, talvez, no main deck.
É a carta, as novas, né?
É o terreno dual, né?
De Kaldheim, acrescentaram bastante pra esse deck, né? Então você tem mais opções pretas, né? Então você consegue abusar um pouco mais, né? Então o Snowfault, por exemplo, a Stone propiciou que você utilize quatro Snowfaults no deck, né? Então ajuda bastante. Então você tem quatro Snowfaults, três Cast Down, mais o Decay, mais o Filmes, né? Mais as criaturas. Então, assim, você tem um pacote de cartas pretas um pouco maior, né? Então o Ice Tunnel acaba ajudando bastante. Acho que a surpresa maior, né, fica no side. O Okiba Gang Shinobi volta a ser relevante, né, no formato, até na, pode ser utilizado nas Mirrors contra os decks mais control, mais famintos, né, de card advantage. E eu acho que o Moonblade Shinobi, eu acho que é o mais diferentão aí que apareceu, né?
Ah, é de Modern Horizons 2 isso aí?
É do 1, na verdade, né? Uhum. É, que acaba sendo uma boa ferramenta, né? Então deixa eu até puxar ela aqui para poder comentar. Então, assim, é uma lista que a gente já imaginava que poderia...
Continuaria no topo, né?
Voltaria aí... Mas ele é muito adaptável, né? Então acaba que ele consegue surfar bem aí, né? Então, só pra lembrar do Moonblade, então, ele é 4 manas, 3-2, ninjutsu por 3 manas. Quando ele causa dano de combate, você cria uma ilusão 1/1 com voar, né? Então acaba povoando aí o campo. Então o metagame acaba indo, né, pra essa direção, né? O Fadas, o B Fadas, é o deck que tem mais se destacado, né? Mas ele já era um deck forte, né? Ele não perdeu ferramenta nenhuma, então ele continua bem no topo aí, né? Então ele ainda é absoluto, mas o novo metagame acaba permitindo outras coisas de aparecerem também, né?
Alguma surpresa nesse top 8?
Surpresa, nem tanto, mas, por exemplo, o deck de Cleansing Wildfire acabou ficando em terceiro lugar, né? Eu não imaginei que ele fosse subir tanto aí, né? Aqui ele tá numa Shell Jeskai, abusa de remoções, né? Tem bastante interação aí com o Ephemerate e os Archeomante. Na verdade, ele tá usando o Archeomante vermelho novo de Innistrad, né? O Ardente Elementalist. Eu imaginei que ele pudesse aparecer, porque por mais que ele tenha o mesmo custo 4, a pequena vantagem que ele tem é exigir só uma mana colorida, né?
Uma então, carta nova, é melhor lembrar o que ele faz, né? É uma carta da agora, né? Dessa nova Innistrad. É 4 manas, 2/1, entra em jogo, retorna uma instante ao feitiço do seu cemitério para sua mão. É um Archeomante, igualzinho ao Archeomante. Sim. Né? Igual até no custo convertido é igual, muda poder e resistência, a resistência apenas muda, mas a habilidade é a mesma.
O que eu acho que são dois pontos que fazem muita diferença, exigir só uma mana colorida e ele ser 2/1.
Ele é xamã no lugar de mago também, né? Humano xamã no lugar de humano mago, mas isso não faz diferença nesse
No Pauper aqui. Acho que não faz não. O que eu acho que faz diferença ele ser 2/1 é que ele é o dobro de poder, né? Então
eventualmente, outro é 1/2, eu pensei que era 2/2,
ele causa mais dano, né? Então tem várias situações que você trocar as suas criaturas, né? Perdeu ali, tá o board vazia, só com mágicas na mão, você faz ele, recupera uma mágica, uma anulação ou algo do tipo, e ele tá com um clock já interessante na mesa. Então é uma carta que pode ser. Ela é melhor que a Arqueomante? Não sei, mas eu acho que são esses dois pontos que fazem dela ser relevante, né?
Legal, e tem uma outra coisa também aqui no top 8, lá em oitavo, né? Tem o mais um deck de Goblin, né? Ele, falamos dele semana passada.
Sim.
Aqui ele aparece de novo, é o Goblins Combo. Então parece que é um deck que veio pra ficar nesse metagame aí.
Ah, e o oitavo lugar, a gente não comentou, mas é mais um brasileiro, foi o Jonais, né? Em site MTG é o Jonais.
Ah, é, o Jonais, o Jonathan Melamed.
Isso, ele é um cara que gosta do Pauper, ele joga outros formatos, mas esses eventos maiores ele sempre tá aí passeando no formato aí.
Que legal ver os BRs no top 8, de um torneio grande desse, né?
Sim, sim, o top 16 ainda tem muito mais brasileiros, né? O Ramuda ficou em nono, a Marcela ficou em décimo lugar, deixa eu ver quem mais, o Luffy ficou em 12º, e o Carves ficou em 15º. Ah, e o Paulo Cabral ficou em 16º.
Nossa, se dá pra fazer um top 8 só de brasileiro, então.
Exatamente.
Né? Caramba, então, que legal.
O pessoal foi bem aí no formato, tem... O Paulo jogou de Mono Blue Delver, né? O clássico aí, inclusive com Mutagenic Growth, né? Então,
nossa,
acabou recuperando aí o deck. Curfew, né? Algumas cartas que a gente faz muito tempo que a gente não vê jogar, né? Acho que o único destaque, assim, que eu acho que fugiu um pouco do que a gente imaginou que pudesse aparecer, é o GW Auras. Eu acho que ele surpreendeu positivamente.
Semana passada ele tinha ido bem também, né?
Ele tinha ido bem.
Foi uma final de Mirror, não foi? Tinha uns 3 GW Auras no top 8.
Eu acho que ele conseguiu aí surfar bem. Não tem muita diferença em relação ao que apresentava no passado, né? Mas é um deck que conseguiu surfar bem esses dias aí de novo metagame.
Tem coisa nova nesse deck?
Não tem nada novo.
Modern Horizons 2 trouxe alguma coisa pra ele?
Não trouxe nada assim de relevante que vale destaque, eu acho que...
É que é um deck bem sólido, já era bem sólido, né?
Sim,
é Boggles, já era bem sólido antes. É difícil de combater no primeiro jogo.
As cartas que ele utiliza, elas acabam sendo muito roubadas, né? Dentro da ideia do deck, né? Então...
Rancor, Máscara Ancestral, Boggles,
então...
né?
É. Acho que
Manto de
tem...
Tatu, delícia.
Não tem por que mudar disso aí, né? E outro que voltou, continua indo bem, a melhor versão de Affinity é o Grixis, né? Que com o discípulo da câmera e tudo mais. E ele tá utilizando a Deadly Dispute, que eu não lembro qual que é o nome dela.
Essa cartinha nova que você paga duas mãos, é preta, né? Paga duas mãos, sacrifica um artefato ou criatura e compra duas e cria um tesouro.
É disputa mortífera, na verdade. Então, o fato de você sacrificar um artefato, né? Qualquer tipo de artefato é bem interessante, né? Porque aí você tem a vantagem do discípulo da câmara, né? Então você pode ter essa interação bacana. Usa a fonte Corídia, né? Então sacrifica, dá um draw, compra mais duas cartas, continua.
E ela repõe o artefato que você precisa para sacrificar pro Atog também.
Então você não perde pro Atog, você tem um artefato que vai te rampar, né? Vai te gerar mana. Você ainda.
Mas é um deck de Affinity, teoricamente, né? Você não precisa sacrificar, mas pode ser que você precise, né?
Aquele Makeshift Munitions de Commander Legends, que eu não lembro o nome em português também, acaba sendo interessante, né? Que aquele.
Que faz essa carta?
Ele é duas manas e encantamento, você paga uma, sacrifica um artefato ou criatura e ele causa um ponto de dano a qualquer alvo, né?
Ah, tá.
Então é uma forma, às vezes, de dar aqueles 2-3 de dano que falta pra acabar, né? Então você tem o tesouro, você consegue sacrificar ele pra poder gerar, além dos terrenos de artefato, né? Então é uma carta que aumenta o alcance do deck aí em termos de dano.
Legal. Podemos passar pro Legacy?
Bora.
Na verdade, Legacy e Vintage, que são dois formatos quebrados. Não sei. O último showcase do Legacy teve 6 decks com base Ragavan e Daisy, né? 6, tá? No top 8. Os outros dois decks foram Elfos e o outro foi Reanimator, tá? Elfos e Reanimator era esperado, mas essa dominância aí de decks Yzete, né? Ou Yzete mais alguma coisa com Ragavan, Regente, Daisy e tal, é meio estranho, né? O pessoal deve estar tomando Daisy, deve estar de saco cheio para até levantar questionamento sobre banda dessa carta, né? Coisa que a gente conversou com o João aqui. E o Vintage, ele parece mais quebrado ainda, porque só tem 2 arquétipos no top 8 do último challenge ali. O Legacy pelo menos teve 3, né? O Vintage tinha 2. Shops e Tsutai Okontrol. Eu chamei de Okontrol porque Oko mais Leovold. É isso, tá? Oko mais Leovold e várias ferramentas de controle. Sim, esse formato vintage ainda tem, né? Decks assim. Mas, por exemplo, o top 3 inteiro, tá? É só a mesma lista, basicamente, que é o Shops, tá? Realmente tá bem chato, né? Ver esses decks monocromáticos aí. Não tem cartas de Innistrad no vintage inteiro, tá? Não vi nenhuma nesse top 8, por enquanto, tá? E a primeira semana do Standard, ele tem algumas coisas já, né? Vamos emendar aqui com a fase principal e falar do artigo da TCG Player, tá? Em que trouxe pra gente alguns decks da primeira semana. Os arquétipos estão todos juntos em uma bola que significa uma única coisa, tá? Por exemplo, 22% do meta é um deck Naya Agro ou é Gru Agro, né? É um deck baseado em não apenas lobisomens, tá? Mas nas criaturas mais agressivas nessas duas cores, principalmente verde e
vermelho, né?
Vermelho. Quem diria, né? Lobisomem jogando. E segundo o arquétipo mais jogado com 16% do meta é o Izzet Dragons, né? Isso a gente já sabia. E com 12% do meta é o Jundi Midrange ou o Naya Ramp, né? Inclusive, se você for ver o Ruglandia Open, que teve na primeira semana do novo Standard, a final foi entre um Selesnya Ramp e um Orzhov Control, tá? Control barra Midrange, né? O Ramp, cara, a melhor jogada que o Ramp faz, uma das melhores, né? É copiar a ficha da Vren 7 com aquela charrete, sabe?
Uhum.
E acaba sendo muito forte, né? Você copia uma 5-5 alcance de graça, inclusive que cresce depois, né? Acaba sendo bem forte. E é um deck de ramp porque o endgame dele é castar e recapitular o... como é que é o nome dessa carta em português que eu tenho aqui? Storm the Festival. Invadir o festival, talvez. É aquela companhia agrupada nova, sabe? É 6 manas no verde, feitiço. Você olha a 5 do topo e põe 2 permanentes de custo 5 ou menos em jogo. E tem recapitular por 10 manas. Então, o que, forte, que ele faz, né, com isso? Ele quer colocar uma carroça e uma Vren 7. Tá? Acho que é uma das jogadas mais fortes que ele pode fazer, mas também tem outras coisas, né? Ele pode colocar o Yasharn aqui para zicar alguns decks, pode colocar a aparição do Conclave, né? E tem os mainlands também, né? Um verde e um branco. Acaba sendo um deck bem forte. O deck...
Acaba sendo situacional, né? O que você precisar, o deck vai acabar te oferecendo, né? Porque 5 cartas do topo é bastante coisa, né? Então dá pra você escolher bem ali o que.
E é muito precisa, valor, né? Copiar essa ficha da Vren 7 com a charrete, acaba sendo bem forte. Tem outras formas também, né? Tem aquele. O Skilled Swarm, né? Que no late game pode te dar fichas infinitas, praticamente. E o outro Planinauta, além do Vren 7, que tá aparecendo bastante no Standard, é a Loth, cara. A rainha Aranha, né?
Uhum.
Porque ela tá aqui nesse deck Orzhov Midrange, que fez a final, né? E esse é um deck bastante forte, baseado em neve, né? Ele tem o Sweeper de neve, aquele Blood on the Snow, né? Sangue na Neve. Também tem o Massacre do Gancho, do Mitch Hook, né, que a gente comentou na semana passada. E é um deck meio sacrifício, meio controle, né? Ele tira bastante vantagem da Loth e também tem algumas criaturas com evasão aqui, né? E também pode eventualmente matar até com as fichas de anjo da Emeryas Call, né? Como aconteceu lá, que a gente viu. Então sim, né? O branco não me parece a melhor cor, mas ele tá nos melhores decks aqui do formato, que é curioso.
Acho que ele tem muitas opções, né? Para side ele tem ferramentas interessantes, né? Então acho que ele acaba não sendo uma cor principal, mas eu acho que ele fornece ferramentas que podem ajudar bastante alguns decks,
né? E uma coisa que pareceu relevante nas partidas foi a evasão do mainland branco também, né? Ele é um dragão 3-4 com voar. Acaba sendo bastante relevante para aqueles últimos pontos de dano, sabe? Quando o oponente realmente não tem como. E só para lembrar o que a Loth faz, né? Ela é 5 manas, entra com 4, o menos 3 dela cria 2 aranhas, 2/1 com alcance e ameaçar. E quando qualquer criatura que você tem morre, você coloca o marcador na Loth. Então ela é boa para essas interações de sacrifício, né? Para poder alimentar ela, quem sabe até chegar na ultimate.
Eu acho que ele é bem versátil, né? É um Planeswalker que ajuda bastante esse tipo de deck, né? Porque ele coloca dois corpos na mesa, né? Então se protege, consegue voltar pro jogo, oferece card advantage, né? Então eu acho que se você remover as duas criaturas, ela volta a ter os marcadores, né? Então acho que assim, dá pra gerar muito recurso com ela, né? Claro que no deck certo, né? Que essa Shell BW aí consegue tirar bastante recurso desse tipo de estratégia, né?
Perfeito, cara. Eu acho que é bom a gente emendar a principal, então, porque tá chovendo forte aqui, talvez acabe a energia.
Ah, beleza.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, ele melhor planinauta dessa coleção. Você concorda ou concorda comigo que é Vrainset?
Não tem nem como discordar, né?
Não, mas muita gente gostou do Teferi, né? A gente nem falou dele aqui. Por 4 mans entra com 4, mais um dele. É que Teferi o pessoal torce pra ser bom porque ele é um Teferi, né? Mas vamos lá. O mais um dele, ele desvira até um artefato, criatura e terreno-alvo que você tem. Né? E é interessante porque ele pode te rampar a partir do próximo turno, certo? Você gera mana e depois desvira. Então ele acaba gerando uma mana aí de graça, né? E depois você pode também virar, né? Além de desvirar esses permanentes que você controla, se não for que você controla, você pode virar. Então abrir caminho para você atacar. E você ganha 2 de vida, que pode ser relevante. E o menos 2 dele é o que você quer castar mais vezes, né? Porque você olha as 3 do topo e coloca uma na mão e o resto no fundo. Então te dá bastante
vantagem. Famoso brainstorming.
Mas ele me parece justo, viu? Ele parece do tamanho apropriado, assim. Não é explosivo como é Vrainset, né? Por 5 manas fazer uma ficha daquela 5-5 alcance que cresce conforme o jogo anda, com a carruagem ainda combando, parece bem forte. Então o Teferi vai ficar aí, talvez, como o segundo melhor planinauta dessa coleção.
Sim, eu acho que o plano do Teferi, ele acaba sendo justo dentro do que a gente tem. Então, por exemplo, eu vejo muito mais potencial da Vrainset no Pioneiro, por exemplo, do que o Teferi, né? Eu acho que você tem outras opções melhores, né, do que o próprio Teferi. Então, isso é só para traçar um comparativo de que eu acho que o Teferi é um bom planinauta para o T2, né? Mas eu acho que o que ele oferece é justo dentro de um formato maior, né? Então acho que ele deve jogar aí o standard inteiro. Acho que não tem por que ele não jogar dentro dessa Shell. O W que ganhou várias ferramentas boas agora em Strahd, né? Você tem várias cartas aí com tanto com Flashback quanto com Disturb que podem
tem
ser...
Tem uma carta que eu fiquei animado, a gente vai chegar nela, mas tem uma carta que compartilha a curva do Teferi, mas que eu acho até melhor.
Então eu acho que assim, as possibilidades de vários de Bunches, né, de Esper, eu acho que aumentam bastante com o Teferi aí no formato.
Eu não sei, cara. Eu não sei se realmente é uma boa adição, não, porque a curva 4 tá cheia de coisa, né? E ele não tem nada imediato para se defender bem. Né? Ele não se defende, na verdade, ele vai te ganhar vida. Né? É ótimo desvirar com ele, mas ele não tem como se segurar. Não é um Triferi, não é o Teferi de Dominaria. Né? E não sei se tem se ele agrega o suficiente para tornar um W Control competitivo nesse formato, não. Mas
eu
tá
acho
bem cedo.
Que ele tem que ele promete mais para um futuro, quando o formato der uma estabilizada e os agros tendem a perder força. Eu acho não. Que ele tem uma chance maior.
Por 4 manas, não sei, cara. Ele te dá uma carta, sabe? Entre as 3 do topo, que a outra carta que a gente vai falar te dá 2 e ainda tem recapitular. E o mais um dele, imediatamente, ele te dá muito pouco. Então, continua sendo uma ótima carta para você desvirar com ela, mas assim que ele entra em jogo, não é valor para te dar as 4 manas de volta. E você tem coisas mais interessantes para fazer depois. Mas, assim, às vezes você precisa de um planinauta, às vezes você precisa de uma ameaça, né? O emblema dele vai te ganhar o jogo, né? Assim, no menos 7, você tem um emblema que desvira todos os seus permanentes durante a etapa de desvirar de cada jogador e você compra uma carta toda vez que eles compram, na etapa de compra, né? Então, eventualmente vai te afundar em vantagem de carta. Numa melhor match de controle, pode ser assim. Sensacional também, né? Não sei lá, tem situações em que eu consigo ver, sim, mas genericamente assim não me parece por nota muito bom, não.
E o menos 7 ele faz no quarto turno, né? Depois que ele entra, né? Então,
se não tiver explodido. Interação, né? Mas tem um dragão muito bom nessa coleção, cara, que pouca gente viu, né? E ele começou a aparecer até em Zet Dragons aqui. É o Regente do Véu Lunar. É 3 e uma vermelha, 4/4 voa. É um mítico, né? É, toda vez que você conjura uma mágica, você pode descartar sua mão e comprar uma carta para cada uma das cores daquela mágica. E quando ele morre, ele causa X de dano a qualquer alvo, onde X é o número de cores entre as permanentes que você controla. Por que ele é interessante? Quando você não tem mão, obviamente, você sempre vai comprar carta assim que você jogar uma mágica, né? Para cada cor daquela mágica. E num formato em que você está cheio de cartas com flashback, uma ou outra que tem perturbar, você pode querer, né, numa Shell Izzet, jogar coisas pro Grave, né? Um ou outro deck que vai para 3 ou 4 cores ainda pode tirar bastante vantagem dele, né? Jogando uma carta multicolorida aí para comprar bastante. Então, sei lá, e o corpo dele também é bem forte, né? 4 mana, 4/4 voa, tá legal.
Sim, e ele faz bastante, né, MP? Eu acho que...
Com trigger de morte, né? Ele...
Exato, cara. Então, assim, quando você... ele é bom em combate. Ok, 4 mana, 4/4 voar é uma boa criatura evasiva, né? Causa bastante dano, agressiva bastante. Então, ela é relevante em campo. Mas ela faz algo quando você conjura outra mágica, né? Então ela pode te gerar vantagem de cartas. E se ela, no pior dos casos, ela morrer, você ainda consegue causar dano, né? Então ela é boa em todos os cenários, em qualquer situação de jogo, em qualquer momento do jogo, né? Então esse regente eu acho que é uma carta que cabe aí em vários main decks. É uma boa opção também para site também, dependendo do tipo de cor, da estrutura de deck que você monta. Mas eu acho que esse o R Dragões cabe essa carta sim, porque ela tem várias cartas de custo duplo, né? Das duas cores, né? Várias multicoloridas. Então, assim, e é um deck que você eventualmente pode gerar muito mais mana do que tem cartas para fazer, né, MP? Então a gente consegue, porque ele tem cartas de custo baixo ali para fazer no começo do jogo, King Trips, mágicas de remoção e tudo mais. E as criaturas melhores são curva alta. Então, eventualmente, você faz a criatura ali, não tem nada na mão, comprou muito terreno, tem vários tesouros com o dragão. Então, você consegue gerar ali bastante recurso com esse tipo de carta, né? Você consegue
fazer
comprar muita coisa, né?
O Izzet Dragões é um deck que já tem como gerar recursos de outras formas também, né? E já tem dragões, assim, até na curva 4, né? Tem um dragãozinho de tesouro ali, que é interessante, apesar de ter 3 de ataque em vez de 4. Mas o Boros Agro é um deck que pode ter esse dragão como um curve topper também, porque o Boros tem acesso a uma carta de flashback interessante, que é aquela Lightning Helix nova, né?
Fire. Isso. Fogo,
né?
Sagrado.
É uma carta que você quer descartar, né? E o resto da curva, né, combina muito bem com esse dragão, né? Se ele estiver no topo, né? Você tem ali na curva 3 a Skyclave, a aparição, e antes dela só agro, só bitter, né? Então acaba combinando muito bem para curvar em cima do oponente. Você tem outras formas de gerar vantagem de carta, como o Showdown dos Scalds também, que é aquela carta, aquela saga, né, de Kaldheim. Então você pode castar uma dessa e descartar a sua mão e comprar duas cartas, porque ela tem duas cores, e ainda jogar as mágicas da própria saga. Então tem umas interações bem sinérgicas aí com ele, e o corpo também acaba sendo relevante. Uma reclamação que eu tenho é que ele é um dragão Innistrad, e isso é flavor feio. Não, não dá, cara. Dragão não precisa. Precisa de dragão Innistrad. Tem alguma coisa a ver com o setting?
Não.
Não tem, né? Você fala,
fugindo um pouco, né?
Espíritos, lobisomens, vampiros e humanos, tá ótimo. Mas dragão não, né?
Tentaram colocar o nome, né? Véu Lunar, né? Colocar essa ideia de lua. Colocaram os vitrais na asa dele e engole aí, sabe?
Não, cara, o Mário já falou sobre isso. Acho que na primeira Instagram de tinha um dragão mítico também. Ele tinha respondido sobre essa reclamação, que era por causa do Asfan, né? Que todo set é o primeiro set de alguém. Então tem que ter aquilo, coisas que as pessoas esperam num RPG, num Magic. E dragão é uma delas. Então todo set tem que ter dragão. Por mais que seja flavor feio. Pra mim é flavor feio. Que tá na moda, né? Flavor feio tá na moda.
Tá tendo bastante no final, né?
Até na Fórmula 1 tem flavor feio, né? O Bottas e o Verstappen disputando o título, né? Nada a ver. Com Bottas tem que ser Verstappen, né? Porque Tappen é com a mão, entendeu? Então não dá. Nossa. Certo, né? Que horrível. Mas foi vamos lá. GS, hein? Vamos lá. Fui até a Fórmula 1, cara. No Pioneiro, o que é que tem jogado, cara? É, eu dei uma olhada aqui no último challenge. A gente tem um deck, o W Control, que no main deck tá usando a Festança do Ocaso, que é aquele feitiço branco que você ganha vida, põe ficha e compra carta, né? Dependendo da sua situação em comparação com o oponente. Também tá usando a Ausência Fatídica no main, que é aquela carta com Sorin nela, né? Aquela carta branca de 2 manas instante, que se destrói a criatura ou planinauta, e o controlador daquela permanente investiga. Lembra que comparavam essa carta com a Transformar em Pedra, é isso?
É, eu acho que ela é... aquela era qualquer permanente, né?
Não, aquela exilava uma criatura, era um feitiço, e exilava todas as criaturas com o mesmo nome. E para cada criatura exilada, você investiga, o oponente investigava.
Eu acho que a comparação é válida em relação a investigar e coisas do tipo, mas o fato de essa ser uma mágica instantânea branca que destrói planinauta é bem relevante para esse tipo de deck.
É verdade, é verdade.
Eu acho que acho que é por isso que a gente tem visto, apareceu bastante. Eu acho que você conseguir lidar com, ter a versatilidade, né? O investigar eu acho que é mínimo em relação ao efeito que ela tem, então eu acho que ela acaba sendo muito boa em vários cenários, né? Então eu acho que ela é uma presença aí que vai ser constante no T2, e eu acho que o pioneiro ganha bastante com essa adição.
O campeão do challenge foi um W Control, né, do pioneiro, com carreira como companheiro, mas é curioso porque não tinha nenhuma criatura nesse deck. Então tá fácil usar a carreira, né? É, e ele tava usando Considerar e Ausência Fatídica e o Dual Land no main deck, tá? O Dual Land novo, né? Que ele entra desvirado se você tiver 2 ou mais outros terrenos. E a Festança do Ocaso tinha 1 no main e 1 no side, tá? É, o quarto lugar... Não, perdão. O Zet Fênix, que apareceu aqui, que ficou em segundo lugar, está usando um set inteiro de Considerar. E sim, Considerar é bem superior a Optar, nesse caso, porque você quer jogar uma Fênix pro Grave. Sim, né? Sim. E 2, Brincar com Fogo. Ele Brincar com Fogo é aquele choque novo que você dá vidência quando você dá no oponente. Né? Então, realmente, é um choque melhoradinho aí.
É, acaba sendo bem útil, né? A vidência aí acaba ajudando esse tipo de deck, né? Acho que o fato de você poder dar em qualquer alvo, né? Por exemplo, diferente de Magma Spray, por exemplo, que ele também utiliza na lista, você ter essa opção acaba ajudando bastante. O interessante é que ele não abre mão do Optar, né, MP? Você tem 4 Considerar e 4 Optar no mesmo deck.
É quem pedir uma mana, é o que ele precisa para tirar as Fênix do Grave,
sim,
né?
Sim, sim. É que a gente imaginou que ela poderia ser ou um substituto ou fazer ali uma divisão, né? Não, ele já meteu o playset das duas, né? Eu acho que é útil, né? Acaba sendo... te traz repõe, né, a sua mão, pode jogar Fênix pro Grave, no caso do Considerar, consegue fazer mais mágicas no mesmo turno, né, e trazer
é um deck que quanto mais seleção de carta tiver, melhor, né? Ele não vai se desfazer de iteração expressiva, de Short a Course, de Zet Charm. Ele sempre vai usar essas de 1 e 2 manas.
Sim,
né?
Sim, sim.
É bem forte. É, o terceiro lugar também é o Zet Fênix, que tá usando um set de Considerar e um set de Brincar com Fogo no main deck. Tá? Esse aí não teve pena de explorar as cartas novas, não.
Esse já meteu tudo já e eu acho. É o que a gente comentou, né? Mantém a estratégia do deck, né? Sem precisar mexer em uma estrutura aí, né?
Agora, esse o W Spiritus aqui, que apareceu em quarto lugar ali, ele tá usando bastante carta nova e é um deck que você tem alguma experiência com ele. Então, explica pra mim. Ele tá usando 4 adversário azul. O adversário azul é um espírito 2 mana, 2/1, voa, lampejo. E pra cada 2 manas que você paga, ele ganha +1/+1. E pode tirar de fase, né, aquela quantidade de criaturas ou artefatos ou encantamentos
de fase, né?
Tira de fase apenas, né? Ele tá usando então 4 desse adversário, 3 Ghast Aristocrata, tá? O Ghast Aristocrata, ele é 3 manas, 2/2, voa e é um Lorde de Espíritos, tá? E ele tem uma outra habilidade que reduz em 1 as mágicas que você joga do seu cemitério, tá? E ele tá usando a Denik no sideboard, um set, tá? Quatro Deniks no sideboard. O que que Denik faz? É Aprendiz Pio. É uma azul e uma branca. Duas manas, dois, três, uma lenda. Tem vínculo com a vida. Os cards nos cemitérios não podem ser alvo de mágica nem habilidade, ok? Então é anti-hate, anti-grave hate, né? E ele tem Perturbar por quatro manas. Quando ele tá do outro lado, ele é uma 3-2 que voa, ele é um espírito desse outro lado, do primeiro lado não, mas do outro ele é. Toda vez que um ou mais cards de criatura forem colocados em seu cemitério, vindos de qualquer lugar, investigue. E essa habilidade é desencadada apenas uma vez por turno. Então ele tá no side por conta do anti-grave hate. Mas e o adversário azul e o Ghast Aristocrata, cara? Entrou... É, quatro adversários e três Ghast. Mas eles entraram no lugar do quê?
Deixa eu ver aqui. O que, que ele tirou?
Um deck do Double Spirit que não tá usando verde pra companhia agrupada, sim, certo? Então ele baixa na raça. Ele tá usando uma Skyclave, uma aparição apenas. Eu não sei se ele usava quatro antes. Tá?
Ele diminuiu o número de Skyclave, que normalmente nesses decks que são UW ele usa três ou quatro. Ele diminuiu o Spectre Sailor, ele diminuiu aquela que é duas manas, 2-1, que dá flash para suas outras criaturas, para os outros espíritos.
Rattle Chains, é isso?
Rattle Chains. Ah não, Rattle Chains aqui. Ué, o que ele tirou aqui então?
Spectral Sailor? Só tem dois aqui.
Spectral Sailor diminuiu. Boa pergunta. Ele diminuiu o número de instantâneas, que normalmente acaba usando mais do que só o Loft Denial.
É estranho, né? 34 criaturas, 4 Loft Denial e 22 terrenos. O Loft Denial é aquele counter de duas manas, anula a menos que pague um, ou a menos que pague quatro se você tiver uma voadora.
Eu vou tentar achar aqui, ver se eu acho alguma coisa que ele possa ter tirado aqui. Mas assim,
entraram sete cartas no main deck, eu entendo que esses espíritos são bons e são desejáveis, né? O adversário, duas manas, 2-1, flash voa. Então já combina com o resto do deck. A possibilidade de salvar seus bichos ainda é boa lá no late game. E o
adversário eu acho muito bom. Sabe?
O Lorde porque... também, né, cara? Lorde é Lorde. Ah. Quanto mais Lorde, melhor.
Então, ele eu não sei, cara. Porque assim, ele é um Lorde por Lorde. Porque ele não faz mais nada.
A habilidade dele de reduzir em um as mágicas do Grave só vai afetar o bichinho que eu falei do sideboard, né?
Mas eu não vejo ele sendo Denik muito útil nesse sentido. É que assim, com o Watcher of the Spheres, que reduz os custos das criaturas com voar, ele acaba sendo ok, né?
Duas manas, 2-2, voa, é um Lorde,
Então. Então acho que assim, eu acho que essa ideia dele de ele apostou ser mais agro, né? Ele diminuiu interações e aumentou a agressividade. Eu acho que é ok, né? Porque aí você tem a vantagem do adversário com o Watcher of the Spheres, então você também está diminuindo os custos dele. É claro que em múltiplos melhora mais ainda, né? Salva suas criaturas, ele pode salvar seus lords, né? Ele pode atrapalhar o oponente, né? Dependendo da situação, né? Porque como ele tira de fase, né? Então você consegue tirar bloqueadores, talvez, né? Então assim, eu acho que ele apostou nisso. Sabe? E acabou sendo bem sucedido, né? Chegou em quarto lugar aí, né?
Pois é. Nesse top 8 não tem mais nada de Innistrad, né? E se a gente pular pro Modern, tem novidade sim, tá? O R Regente, ele não usou o Considerar, tá? Ele continua usando 4 Thoughtscour, né? É uma carta bem superior para essa estratégia. No quarto lugar do Challenge tem um BG Young Moth, tá? Marcadores Young Moth, etc. Com uma Libertadora Forasteira no main e uma no side. O que ela faz? Ela é uma incomum dessa nova coleção. Uma no lobisomem, duas manas, 2-2. Se pagar uma, sacrifica, destrói artefato encantamento alvo. Tem diurno, né? Então é um hate no main deck de artefato encantamento. Mas o que ela faz do outro lado? Ela mantém essa habilidade de destruir um artefato encantamento alvo sacrificando ela, né? E toda vez que ela ataca, você também destrói um artefato ou encantamento alvo que o jogador defensor controla. Tá?
É uma boa carta. Eu gosto dela. A opção dela é interessante. Sabe? Então você consegue resolver aquilo que te atrapalha em algum momento mais cedo, né? Mas se você conseguir fazer ela flipar, você tem um hate todo turno, né?
Quando você fala de Modern, que deck vem à cabeça que tá sempre fazendo o top 8? Que usa artefatos?
Os decks que tem Hagavan?
Não, o o Hammer, né?
Sim,
o Hammer Time. Time. Isso. Sim,
é
ter, a possibilidade ter a possibilidade de destruir o Hammer Time por uma mana com instantânea, né? É bastante interessante no primeiro jogo. Tá? Então acho que isso é uma das razões pelas quais ele está aí, porque Hammer Time sempre está presente. Mas essa é a única carta nesse deck. O quinto, que ficou em quarto lugar, né? O quinto lugar é um W Control, tá? O W Control do Modern dificilmente muda, tá? Mas esse aqui conseguiu encaixar dois Dilúvio da Memória. E essa é a carta que eu estava comparando com o Teferi, né? É, o Dilúvio da Memória é aquele novo Treasure Cruise. Qual que é a outra que foi banida?
Digital Time,
isso. Porque é uma azul instante rara. Quatro manas, você olha X do topo, onde X é a quantidade de mana que você gastou para jogar essa mágica. Ou seja, você vai olhar quatro do topo. Vai pegar duas e pôr na mão e o resto no fundo. Tem recapitular por 7 manas.
Sim.
Então, se, no recapitular, você olha 7 do topo, põe 2 na mão e o resto do fundo. É basicamente um Digital Time, né? No flashback. Mas a primeira vez que você caça já é bastante vantagem. É como se fosse Scry 2 ou Scry 3 e compra 2. Ainda assim é bastante forte, né? É Scry 4, na verdade, né? E compra...
é.
Não é Scry 4 e compra 2, porque você vai ter que comprar 2 das quatro do topo, né? Mas é bem parecido.
É,
e acaba
sendo
superior àquela... A contemplar o multiverso, né?
Sim.
Apesar de você poder parcelar o pagamento de contemplar o multiverso, essa aqui tem o recapitular, que eu acho que para um deck de control que vai tentar chegar lá no late game, é desejável, né? Então, vale a pena. E ainda é uma instante, cara. Pode passar aberto pra dar counter e tal. É uma carta bem forte. Eu acho que ela vai aparecer mais ainda no Modern.
Eu acho ela boa porque o quê? O Digital Time, ele é bom em situações que você consegue dar o Delve e fazer ele por 2 manas, né? Então você consegue cavar mais por um custo menor.
Certo.
Mas em situações que você não tem cemitério ou em decks que você toma hate de cemitério, porque você tem cartas que você pode tirar proveito no cemitério, o Memória de Deluge é melhor. Porque você... claro que você precisa de mais mana, mas você sempre vai conseguir castá-lo, sabe?
É, se é um deck, por exemplo, razoável. Você tá usando Considerar ou tá usando outras cartas pra jogar cartas pro cemitério, isso aqui pode ser bem desejável. Não era o caso desse deck, né? Esse quinto lugar aqui não tinha Considerar no main. É, mas é um deck puramente control, né?
Sim.
Mas ele pode facilmente tirar vantagem dessa carta, sim.
É, eu acho que ele acaba sendo útil por causa disso, sabe? É, mesmo que você não consiga fazer ele por 2 manas, ele não vai custar 8, né? Num cenário normal. Né? Então, e o flashback também acaba ajudando bastante, né?
É o tipo de carta que você quer, por exemplo, combar com o Tufão de Tubarão, né? Esse deck aqui só tem duas solidão de criatura, né? Mas ele tem 3 Shark Typhoon. Então, eventualmente, né? Se você consegue engatar um Shark Typhoon na mesa, normalmente não é o que você quer fazer, mas se você precisar aí colocar um Shark Typhoon na mesa, em uma carta você tem dois tubarões, né? Isso é muito importante também.
Né?
Um 4-4 e o outro é o custo convertido. Então, 2-4-4, né? Acaba sendo bom também. Ela tudo combina.
É, mas acaba funcionando bem para esse tipo de deck, né? Então, eu acho que é uma carta interessante. Eu acho que ela vai aparecer mais não só no Modern, eu acho que Pioneiro também, ela cabe em alguns outros decks, na mesma ideia de que eu comentei, de que você consegue castá-la mesmo com né, não dependendo do cemitério, né, de fazer o Delve. Então eu acho que é uma carta que cabe bem aí em vários builds desse tipo, né? O W Control, o B's Control também, né?
E o Pitar acaba sendo mais importante, né, do que considerar, né, no Modern atual.
Sim.
Porque embora você tenha builds desejáveis com considerar em que você quer jogar carta do cemitério, tem muita build em que você tem seleção de carta ou cantrip, mas você está jogando com Saga de Urza ou está jogando com a Stoneforge, e aí você não quer jogar carta do cemitério, né? Você quer jogar, opa, aquela Pifinido, a única do meu deck, que tem Saga de Urza, então você quer jogar ela lá pro fundo para poder tirar vantagem da Saga de Urza lá no futuro. Então não é bom usar considerar nesse caso, e sim opt. Mas ainda tem um certo split, né? Nesse último challenge aqui tem apenas um deck com optar e um deck com considerar, então tá meio dividido. Mas é isso, Eli. Basicamente, no Legacy não tem nada no top 8 dessa nova coleção, no Vintage também não, né? E o T2 a gente fala semana que vem, vamos dar uma lupa aí no novo standard pós-rotação. Mas é isso, algum outro destaque dessa nova coleção?
Não, eu só queria voltar no Azorius lá, que eu encontrei uma carta aqui que...
Pioneiro. Espíritos.
Shackle Guest, que era uma carta que vinha sendo utilizada. Uma carta que aparecia bastante. É aquela que, pra quem não lembra, ela é de M21. Ela tem voar 2/2. Ela só pode bloquear criaturas com voar. E você vira dois espíritos que você controla, você vira a criatura alvo, né? Então, ela consegue ali, principalmente, trabalhar contra decks agressivos, né? Ou tirar bloqueadores e tal. É uma carta útil. Mas é uma carta tirável, né? Considerando a proposta.
Com o adversário, né? É que o efeito desse Shackle Guest ele pode ser repetido, né? O adversário no ETB. Você usa uma vez que é pra matar.
Tem aquela outra de 3 manas que o pessoal que usava bastante, que inclusive eu tenho ainda nas listas, que é aquela que quando entra o espírito você vira a criatura, né? Ou entra
uma
criatura.
Sim.
Eu esqueci o nome dele agora.
É 2/1 voar também,
isso,
né?
Isso, exatamente, né? Então, assim, ele também é uma carta que parou de aparecer, né? Então, acho que o pessoal tá moldando aí o deck, e acho que Espírito também é um deck que consegue ter uma maleabilidade, né? Você consegue ir pra Bant, você consegue ir pra UW e ter essas opções, mais agro, menos agro, né? Eu acho que é um deck versátil nesse sentido.
E Lordes não faltam, né? Nossa,
não,
quanto Lorde tem esse arquétipo, né? Mas, legal, é isso então, obrigado Eli pela atualização aí, e vamos pra limpeza.
Bora.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
E após um programa mais acadêmico, a frase da semana tem que ser do Marco, né? Que diz, até booster é graduado e você é enrolando no terceiro ano de administração.
Esse Marco é...
É verdade, né? Estão graduando booster agora. As capinhas não, o booster inteiro, né? Booster fechado de alfa, nota 9,5. Então, é colecionável, é isso.
É aquele tipo de produto que vale muito mais fechado do que aberto, né?
Eu não sei por que as pessoas abrem ainda, né? Tem os canais que filmam eles abrindo e tudo, né? Mas
é rascar dinheiro no final, né, MP?
Na maioria das vezes. Para aquelas poucas vezes em que eles realmente abrem uma Power 9, né? Principalmente uma Black Lotus e tal aí, acaba valendo a pena em termos de dinheiro. Mas é como comprar uma raspadinha, poxa.
Sim.
Exatamente. Então é melhor deixar ele fechadinho e esperar valorizar.
Com certeza.
E a resposta, hein, Eli, do quiz da semana? A humildade te impede de baixar criaturas morfadas e de desmorfar criaturas viradas para baixo. Humildade, para quem não lembra, é encantamento branco, que transforma todas as criaturas em 1/1 sem habilidade.
Eu acho que no primeiro caso não e no segundo sim.
Olha, 50%, tira 5, vai. É não nos dois casos. Humildade não te impede de baixar criaturas morfadas porque ela não afeta as criaturas da mão. Morfe é uma habilidade... funciona quando você está na mão. E ela sim impede você ou melhor, ela não te impede de desmorfar criaturas viradas para baixo em jogo. Né?
Imaginei que ela poderia afetar o desmorph.
Pois é. Eu não sei explicar direito. Se alguém souber explicar, porque faz tempo que eu coloquei essa pergunta e essa resposta aqui no meu minha lista.
Porque eu imaginei que ele perde as habilidades, né? Ela não teria habilidade de desmorfar.
Tem uma explicação para... Eu acho que tem a ver com quando a criatura entrou, eu não lembro da explicação, cara, eu só coloquei a resposta aqui.
Na desvirada de semana que vem a gente traz a resposta por quê que ela não...
Deve ter algum juiz ouvindo aí. Mas humildade não impede de desmorfar criaturas viradas para baixo em jogo. Eu coloquei em jogo aqui, então elas já estavam em jogo.
Talvez pela ordem, né?
Será que entra em camada? Eu não sei se entra em camada para isso.
Vamos trazer a resposta semana que vem.
Agora eu fiquei curioso. Eu mesmo devia ter colocado uma explicação aqui na resposta. Só coloquei não e não. Agora eu tô com a pulga atrás da orelha.
Semana que vem o MP trará a resposta.
Eu não.
Consultando os universitários.
Se virem. Show do Milhão voltou, você viu?
Nossa senhora, nem fala.
É com Celso Portioli, cara.
Grande Celso Portioli.
Ele foi promovido, ele saiu de torta na cara pra Show do Milhão. Olha,
tá vendo? Já melhorou um pouco, evoluiu.
Quem é que lembra de Torta na Cara, né?
Bota, velho, passo a repasso, cara.
Mas é isso. Quem quiser falar com a gente, como é que faz ele?
O e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, estamos no Instagram também, o Twitch tá paradinho, mas dá para mandar aí mensagens aí durante a semana, o Facebook também, você pode encontrar a gente lá, hackdoscast.
Aí quem ouviu até aqui, muito obrigado, né, também, e se quiser compartilhar, indicar pros amigos também, ajuda bastante para.
Com certeza.
Quanto mais gente ouve, mais gente contribui com tópicos, com notícias, com correções e com explicando por que humildade não funciona para impedir desmorte.
A gente sempre fala aqui dos apoiadores, né? Se você quiser ser um apoiador aí do nosso projeto, que estamos rumando aí aos 300 episódios, né? Eu tava fazendo a conta semana passada, eu acredito que vai ser o primeiro episódio de 2022, vai ser o episódio 300. Vamos ver como é que vai ser nosso calendário aí de final de ano. Mas se você quiser ser um apoiador...
Não fica prometendo coisa assim, porque é só mais trabalho pra gente. Já dá muito trabalho fazer cada episódio.
Ele vai ser especial por ser o 300. Independente de
participantes
e tudo mais, eu acho que o importante
Vamos chamar o Mário para uma entrevista.
É, quem sabe.
Não dá, né, cara? Não dá.
Mas se você quiser apoiar o nosso projeto, né, então a gente tem Catarse, PicPay, Padrim, né, todas as plataformas... Várias plataformas a gente tem disponível para você poder ajudar. A gente sempre fala, né, de conteúdo para os apoiadores. A gente tem o pré-cast agora que os apoiadores podem desfrutar, né, e ouvir a gente falando besteira ou falando o Gael também.
E os episódios normais eles recebem com mais antecedência também. E,
além disso, da sugestão de programas, participações de programas, né, mas também é essa interface, né, essa relação não funciona só com quem é apoiador, tá? Então você que ouve só o podcast, se você quer participar, mande seu e-mail, mande sua converse com a gente nas redes sociais, a gente está sempre aberto, por mais que cada um tenha sua ocupação, né, e a semana acaba sendo corrida, a gente sempre procura um tempinho aí para conseguir interagir com vocês. Então, eu acho que vale essa ressalva aí também.
Isso aí.
Hoje chega, né, MP?
Chega por hoje, até semana que vem, quando falaremos do novo standard. Finalmente, standard sem Eldraine. Até semana que vem. Valeu, Eli.
Valeu, MP. Valeu, galera. Abraço. Até semana que vem.